Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito.
João de Andrade Neto, coração, domingo, o coração dos aflitos pipocará dentro do peito.
Pipocará. E como se viu, porque eu estarei lá, comprei meus ingressos e estarei lá com meu pai, minha família, porque é um dia especial para todos os alvirrubros, assim. Acho que 10 em 10 alvirrubros vão estar, mesmo que os que não poderão estar nos aflitos, estarão nessa reabertura, mas com certeza vão estar felizes e em algum momento estão contando a hora para eles também irem e se reencontrar aos aflitos, que é um, assim, eu já diria assim, é um dia histórico pro Náutico, essa volta aos aflitos. Muita gente dava como que era um, não voltaria mais, mas nunca. Existia esse temor. E para alegria de muitos, inclusive meu pai, estaremos todos lá domingo. Estarei como civil.
Neste programa, além de João, eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, Diego Borges e também Cláudio Santana. Queria saber se domingo, como é que você encara esse retorno do Náutico aos aflitos?
Acho que é um, como o João falou, um retorno muito esperado, né? Assim, em determinado momento da história, se pensou que a arena poderia ser bom, mas sempre teve aquele sentimento do torcedor que o Náutico é muito um clube de bairro, sempre teve os aflitos ali, muitos torcedores desciam dos prédios e iam para o estádio. E voltar, acho que todos os torcedores têm uma memória afetiva de infância, gol, jogo, de... tomar uma na sede, ou crianças que jogavam bola ali na sede, o sorvete Vevete, a quadra, então tudo ali tem uma extensão da casa mesmo ali. Era sempre um ambiente muito familiar ali para os torcedores do Náutico. Acho que ali
é o que eu falo sempre, assim, futebol não é só o jogo, né? Assim, o lazer do futebol não é só você pagar ingresso, entrar no jogo, ver o jogo, torcer e voltar para casa. O programa futebol é ter o antes, né? Tem a chegada, você encontrar os amigos, beber a cerveja no mesmo local, que todo mundo já sabe, você nem marcar. Mas vai pro jogo, vai. Pronto, já sabe que vai encontrar nesse lugar.
Meu, já perto, assim, um período antes, quando o Náutico foi pra Série A, aí uns amigos, a gente sempre se encontrava no Chucalho. Um amigo meu me ligou, bicho, o Chucalho fechou, virou uma academia. A gente vai se encontrar onde agora, quando voltar pros aflitos? Que antes da saída, né, da saída dos aflitos, ainda tinha o Chucalho depois.
O Chucalho, o Augusto não gostava não, dizia que dava azar. e a questão da saída dos aflitos, assim, como o Cauê lembrou, em 2013, quando o Náutico saiu pros aflitos e foi pra Arena, existia o sentimento, era assim, de dar um passo além, né? Então eu vejo essa falta dos aflitos assim, é como uma pessoa, um jovem, sei lá, qualquer pessoa saiu de casa pra tentar morar fora, se aventurar fora, quebrou a cara e tá voltando pro berço da família, sabe, assim. Eu acho que é muito esse sentimento, porque quando houve a saída pra Arena, não existia esse sentimento de assim, obviamente tem essa questão de ia ficar essa lacuna da saudade, mas não se pensava em voltar de imediato. Essa volta foi muito... Porque quebrou a cara com a questão da Arena, por todos os problemas que a gente já falou, todo mundo já está cansado.
Tinha a parte financeira que era positiva para o clube.
Era, todo mundo... eu fui... Quando o Náutico foi para a Arena, eu pensei que era um passo além para o Náutico, a mais, né? O Náutico estava andando para frente. Só que é isso que eu falei. Eu comparo como uma pessoa que saiu de casa, vai para morar, estudar, ou trabalhar fora do país, enfim. Não deu certo e está voltando para casa.
João, por essa sua declaração, inclusive, eu cheguei a pensar em utilizar o portão de Roberto Carlos para o MusiCast, justamente porque trata dessa cena que você descreve, né? A volta para casa e que o personagem da música diz: eu voltei agora para ficar,
sim,
porque aqui é o meu lugar. Mas você trouxe Coração Bobo, do Alvirrubro, ao seu Valença.
Sim.
E fala também do coração dos aflitos, né? Que volta a pulsar e tem todo esse romantismo. E por isso a gente abriu o programa especial do Retorno dos Aflitos com João e Clauber, para ter uma abertura mais romântica, para ter uma abertura do sentimento, mas vocês já começaram a falar de algo que seria a minha pergunta para Cássio. Saindo um pouco do romantismo e trazendo para essa questão de passos à frente, passos atrás. Cássio, como é que você considera, como é que você analisa esses dois movimentos do Náutico? O movimento de deixar os aflitos, ir para a Arena de Pernambuco, sendo o único clube de Pernambuco na Série A, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade até de expansão de torcida para aquela área geográfica do Recife. Havia essa perspectiva que o Náutico, em toda a região, no entorno de São Lourenço da Mata, que o Náutico passasse a ser um clube daquela área, com jogos na Série A. E o projeto Náutico Arena de Pernambuco, a gente já pode dizer, sem qualquer melindre, assim, não há como pensar duas vezes, é um projeto que deu errado e agora o Náutico retorna. Como é que você analisa esses dois movimentos, Cássio?
Fred, a Cidade da Copa, ela faz parte da resposta disso aí, porque, veja só, em 2019 seria o último ano do segundo módulo da Cidade da Copa. Quando a Cidade da Copa foi idealizada, para quem não lembra, parece uma coisa tão do passado já, que já, mesmo sendo uma coisa até recente, mas você já diz, para quem não lembra, ia ser um bairro planejado de 1 bilhão 590 milhões de reais, com um orçamento podendo chegar até perto de 2 bilhões. Se não me engano, era um bairro com 40 mil habitantes, completamente funcional. A fase 1, em 2014, quando a Copa do Mundo foi inaugurada, já era para... Quando a arena foi inaugurada, só tinha arena, né? Ainda chegou. Já era para ter uma arena indoor, que era um ginásio com 15 mil lugares. Já era para ter um centro de visitação e exibição, um campus educacional, a rádio da Copa, radial da Copa finalizada, e a gente sabe que até hoje ainda está desse jeito. Uma grande loja do varejo na BR-408, que é a estrada que passa do lado, e um campus educacional. Isso era a fase 1, que era 2014. A fase 2, ela vai de 2015 a 2019, que aí já teria um centro de convenções com 9.500 metros quadrados, um centro comercial de entretenimento e alimentação com 79 mil metros quadrados, quase um shopping center, 1.500 unidades residenciais já estariam construídas, 82 mil metros quadrados de escritório e uma escola primária. Isso a Cidade da Copa, ela iria dentro desse valor planejado, que claro, iria até o infinito, mas ia até 2025, essas quatro fases. Não aconteceu nada, a única coisa que existe é um estádio. Então, a transferência do Náutico, ela foi brecada, e muito pela falta de ações de execução do que era esperado para ter
do Estado.
Do Estado. Público-privado, de iniciativa privada também, porque não seria o Estado que construía isso tudo. Ou seja, virou um estádio no meio do nada. E o distanciamento ficou muito maior, porque simplesmente não existiu vida. Esses relatos de João e de Clauber, eles poderiam ter mudado para bares próximos à Arena Pernambuco. Em vez de ser o posto de gasolina que para o carro, um negócio bem antes, poderiam ser bares que já deveriam existir na própria Arena Pernambuco, onde realmente seria um bairro da cidade que você frequenta e que tem um estádio. Não é. É uma área distante que tem um estádio. E isso, para mim, é vital para o fiasco que foi essa parte. A média de público do Náutico lá foi 7 mil pessoas, considerando a época do Vale Lazer, considerando os inúmeros não pagantes que a Arena Pernambuco contabiliza no estádio. Pessoas que não estavam lá. Então, assim, na prática, esse número é bem menor, embora seja na casa de 7 mil. Foram 152 jogos que o Náutico jogou na Arena Pernambuco. Uma coisa eu lembro demais, na época, eu cobri muito a construção da Arena, na época da Odebrecht, que foi o seguinte, sobre essa questão de identidade. Desde o início, eu fui entusiasta da Arena Pernambuco, agora eu fui entusiasta desse projeto, disso aqui, não de um estádio no meio do nada. Com isso tudo saindo, porra, como é que, pô? Era a AEG, que era uma empresa que faz o Staples Center do Los Angeles Lakers.
Que você foi lá, né?
Fui lá, os caras iam fazer, eu fui lá porque eles foram convidados para mostrar o que eles iam fazer aqui, e nada daquilo aconteceu. Então, assim, se existisse isso que eu falei até agora, fosse do jeito que estava aqui, eu acho que os aflitos talvez fosse até um shopping center hoje, porque realmente o Náutico talvez tivesse...
Possivelmente ficado... não teria esse retorno.
Essa relação
seria
mesmo
diferente. Porque houve esse afastamento, assim, essa questão da que a gente sempre tratou aqui, da perda da identidade do Náutico consigo mesmo, assim, do, do, do clube. É, já, também a gente já falou aqui, quando tinha jogo do Náutico na Arena, nem parecia nem não que faz, não tinha jogo na cidade.
Mas é o que eu falo,
era coisa por fantasma.
Por que, né? Que não tinha jogo
porque na
cidade? Porque não era uma cidade.
Exatamente.
Porque se ali fosse um, porque não é só um estádio. Se aquilo ali fosse uma parte da cidade, ou seja, se tivesse...
Uma outra cidade,
não,
né?
Não, não a mesma. Uma outra cidade, eu digo assim, você é um núcleo urbano. Se tivesse um Sim. núcleo urbano que desse vida aquilo tudo...
Talvez embora... nas graças a gente não percebesse que haveria jogo do Náutico. É. Mas
e lá, na lá, Copa, lá teria. Sim. Embora haja até um esforço de fazer bares, quiosques, mas é muito pouco perto do que era para ser. Perto do que era para ser. E uma conversa que eu lembro muito na época que estava construindo a Odebrecht, que foi... Teve vários diretores que passaram, né? É, o escritório deles até acho que é um daqueles aqueles empresariais próximos ao Shopping Recife. Não aqueles espelhados mais novos, mas é um que é um núcleo mais antigo. Logo quando você chega perto do Shopping Recife, eu não estou lembrando agora o nome do...
Conhecido, eu não estou... É,
é. Mas não são aqueles espelhados, que eu são logo depois, é. Inclusive, né?
Sabe quem tinha um escritório ali? Pinga. É. Pinga Produções, que trazia o Alberto Carlos para o Recife.
É, há um nível de confiança, porque quando a Arena Pernambuco foi planejada, era para ter os 20 principais jogos do Náutico, os 20 do Santos e os 20 do Sport, e sempre o nível de confiança que teve... Para tirar os clubes, porque naquele momento nem o Náutico tinha assinado ainda. Então, e eu sempre falo, e o que sempre me inculcou foi o seguinte: não que a gente vai tirar, vai ter um projeto bom, Arena Pernambuco, propostas boas e tal. Eu disse: veja só, funcionou em outras praças. Aí, na hora que toda vez que falava isso, eu disse: essa é a diferença para Pernambuco. É, no Maracanã, é cultural que exista um estádio, o Vasco, embora o Vasco tenha São Januário, mas que tenha um estádio gigantesco onde todo mundo joga, inclusive o Vasco, decidindo o Campeonato Brasileiro. Mais de uma vez, inclusive, três vezes, 74,
89.
Não, 89 foi em Morumbi. 97 contra o Palmeiras e 2000 contra o São Caetano. Só um que foi fora, que foi o do Vasco. A Libertadores foi em São Januário. Mas os outros decidindo seus títulos lá. São Paulo, querendo ou não, todo mundo jogava no Morumbi.
Até cada um do seu estádio.
Não, quase... até tinha. Tipo, o Palmeiras já tinha o Parque Antártico. Mas, sim, na hora de decidir o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não jogava no Parque Antártico. O Palmeiras jogava, inclusive, quando cada um teve seu estádio, o São Paulo perdeu muito dinheiro, porque ele ganhava, obviamente, com o aluguel do estádio. Enfim, Corinthians cansou de ganhar título brasileiro lá. A Bahia com a Fonte Nova, Fortaleza com o Castelão, foi o melhor case. A melhor troca foi a modernização do Castelão.
Sim.
E a Arena e o que falava aqui em Pernambuco? Cada um tem o seu. O Náutico, eu falei, eu não lembro como foi essa conversa, mas é antes, obviamente, antes da Arena, eu disse, ó, o Náutico está nos aflitos há quase 100 anos, não tinha completado 100 anos. A história da cidade se confunde já. Aí eu falei, veja, o Náutico já está nos aflitos há quase 100 anos. O Sport chegou na ilha, inaugurou o estádio em 37. O Santa Cruz, embora o estádio seja da década de 70, a finalização do anel inferior, o Santos está no Arruda desde 43. Quando você fala Arruda, você fala Santa Cruz. Quando você fala Ilha do Retiro, você fala Sport. Quando você fala Fleet, fala Náutico. Porque esses bairros não é simplesmente porque o Flamengo é do Flamengo, Botafogo é de Botafogo, enfim, não, não. É simplesmente porque quando você fala dos aflitos, é você vai jogar nos aflitos. Existe o bairro, você vai visitar o bairro para jogar lá. E com tantas décadas de história, ou seja, é uma realidade pernambucana. Ou seja, outros estados não têm, inclusive é o único estado, até a Arena Pernambuco, era o único da região que não tinha o seu estádio público. Todos os outros têm. Albertão, em Teresina, o Castelão de São Luís, o Castelão, embora seja outro castelo, o Castelão de Fortaleza, era o Machadão de Natal, o Almeidão de João Pessoa, inclusive Campina Grande também tem o seu, o Amigão, o Rei Pelé de Maceió, o Batistão de Sergipe e a Fonte Nova. Pernambuco foi o único que passou, inclusive até, porque na verdade acabou sendo a Arruda que foi concluído para entrar na Minicopa de 72, mas enfim, não existe a figura do... Sempre existiu o mando de campo, não existiu o estádio que fica com as duas torcidas meio a meio. E a partir disso, essa quebra de identidade do Náutico com os aflitos, para mim foi muito. Eu sempre achei que seria difícil com qualquer um. Isso que aconteceu com o Náutico, muita gente tirou onda, aqui dava pouca gente. Eu tenho quase certeza que teria sido a mesma coisa que o Santa Cruz do Sport.
Com certeza.
E aí. Que aquele joguinho safado de 7 da noite na Arena, ninguém chega. Aquilo é torcido não. Ninguém chega. E isso foi corroendo. E não houve a contrapartida. Não houve a contrapartida da Arena para que mudasse. E nessa hora, a identidade pesa. Na hora que o Náutico volta aos aflitos, porque já que vocês falaram da forma sendo o Náutico, eu falo com o Sport. Se tivesse acontecido o contrário, eu ia esperar essa volta, porque a Ilha do Retiro, veja, isso é que faz parte. Eu sei Sport. Faz parte da Ilha do Retiro, seu esporte, quem é Náutico, os aflitos, faz parte do cara. O torcedor do Santa, ele gosta do Santa e gosta do Arruda. O Arruda, ele
é uma extensão, como o Cláudio falou, da sua casa.
É uma extensão, mas é uma extensão do que você ele gosta.
Você gosta como torcedor, do que você é como torcedor.
O Santa Cruz, o Santa Cruz.
Uma relação familiar ali.
Exatamente. O Santa, mas tipo, o Santa Cruz sem o Arruda é outra coisa. O Náutico sem os Aflitos foi outra coisa. Esse Náutico nesses 5 anos foi outra coisa.
Isso.
Tanto é que todo mundo parecia, isso não é o Náutico. Esse time que joga, porque o Náutico nunca jogou dessa forma. Podia jogar com menos pessoas, mas tinha um público fiel nos Aflitos. E esse público se afastou por diversos motivos. O Náutico voltar aos Aflitos é uma fase de locupletar. De simplesmente voltar a ser o que era. Inclusive de uma forma até modernizada, entendendo as necessidades, sabendo que poderá voltar a jogar na Arena Pernambuco, mas quando quiser, quando o beneficiário não simplesmente está amarrado ao contrato.
E isso...
E detalhe, o contrato era até bom para o Náutico, deixando bem claro, mas é muito positivo.
Muito positivo, volta. Até assim, negociação. Caso o Náutico venha voltar, eu acredito que até o Náutico volte a jogar na Arena em algum momento, mas aí o Náutico ganha poder de barganha.
Sim.
Porque agora você tem a sua casa, você vai ter que me oferecer mais. Você tem que ser muito vantajoso para eu sair daqui.
Por tudo que foi falado aqui.
Isso, detalhe: se tivesse sido o que era original, de ter os 20 principais jogos cada um, na verdade todo mundo teria ficado no seu estádio, teria jogado algumas partidas na Arena, e isso era original do projeto inicial. Só que os clubes não quiseram, porque não quiseram simplesmente ceder. O Náutico caiu no conto da sereia, porque a proposta foi muito boa. Houve uma rescisão, voltou, abriu a caverna, o portal da caverna do dragão para voltar para casa.
Voltou. Por tudo que foi falado até aqui, e até vem de encontro ao que, como eu enxergo, a gente não pode aqui afirmar que o contrato feito do Náutico com a Arena, a saída, ela foi uma ideia ruim. Era de fato uma tentativa de mudança de patamar do Náutico, de crescimento do Náutico, quando havia um cenário...
Exatamente.
Propício.
Chamava-se de Arena Timbu.
Isso. Havia um cenário propício para isso. O que aconteceu foi que Cássio já trouxe todos os problemas relacionados à estrutura da Arena, e a gente sempre bate na tecla que o maior, ou pelo menos o primeiro de todos os problemas, foi a estação Cosme Damião ter sido ter ficado distante do estádio, não porque a Cosme Damião mudou de lugar, ela sempre foi ali, mas porque houve um ajuste no projeto para o estádio vir mais para perto da BR.
Seria a distância da estação para o estádio era de 700 metros.
Exatamente. Isso foi, para mim, o início do fim do projeto da Arena de Pernambuco, porque a partir dali inviabilizou o metrô e foi inviabilizando outras coisas. Claro que contribuiu também uma campanha muito ruim do Náutico, no primeiro ano da Arena, uma campanha de rebaixamento, e aí tudo que conspirava a favor 6 meses antes, passou a conspirar contra, com um desempenho ruim dentro de campo, com uma série de irritações da torcida do Náutico com a Arena, reclamações de estruturais, de modernidade, de adaptação do campo para quando o Sport foi jogar lá. Eu me lembro que teve esses problemas do Santa Cruz. O Náutico se sentia...
Se sentiu órfão, na verdade, de você ter uma... Você, o Náutico passou a perceber...
Não durou um dia, não, né?
Exatamente. É. Você, o Náutico, com o passar do tempo, ele começou isso a perceber que o Náutico não tinha mais... ficou órfão, assim, de casa. Não tinha, ele jogava na Arena, mas ele não era dono da Arena.
Isso, e já tinha facilitações, Fred, da Arena para jogos,
achei,
do Sport, do Santa,
eu
que
achei
nem isso, o torcedor do Náutico tinha.
Eu achei isso erro do Náutico, inclusive. A Arena Timbu foi um erro do Náutico. O Náutico assinou isso com exclusividade, e ninguém, em nenhum momento, nunca isso foi proposto a exclusividade, porque não era do interesse.
Mas foi cantado, eu sei. Mas assim, foi um erro do Náutico, mas foi vendido isso. E o torcedor do Náutico.
Torcedor. Comprou... Mas eu concordo, aí o erro é do Náutico.
Não, erro do Náutico. Quem falou isso na questão da Arena Timbu foi a diretoria do Náutico. Pra vender essa modernidade, essa transferência. Sabe? Pô, o torcedor do Náutico tentar sentir menos. Pra vender é justamente isso. A gente tá saindo daqui dos Aflitos, que foi nossa casa sempre, mas a gente tá indo pra um lugar mais moderno, pra um lugar de Copa do Mundo que vendesse como nosso. Nunca foi. E com o passar do tempo, com os resultados ruins, com a adaptação difícil ao estádio, a questão de setorização, até mesmo de setorização de onde o torcedor ia assistir o jogo, a falta de identidade visual.
Você se sentiu em casa algum dia lá?
Não.
Se sentiu em casa, claro. Quando torcedor
momento.
Algum dia?
Nenhum momento.
Porque enquanto imprensa.
Não,
é o paraíso da gente.
Né?
É o paraíso de qualquer profissional.
Maravilhoso.
Mas enquanto torcedor?
Não, porque assim, era um estádio, ficou um estádio frio, ficou um estádio sem identidade visual. O Náutico, depois, com o tempo, depois que a Arena...
Foi 2016, colocaram aquele símbolozinho.
Começaram a tentar fazer uma coisa mais visualmente, que ficasse... tivesse algumas coisas do Náutico, algumas cores do Náutico ali. Mas, assim, como foi feito isso, já havia um desgaste da relação.
A partir de 2014, quando tem a gestão do Glauber, a relação da Arena com o Náutico já fica muito complicada. Porque era o momento que o Náutico queria fazer promoções de ingresso, era uma burocracia para baixar o preço de ingresso, não podia ser menos de R$20. Aí tem um jogo da Copa do Brasil, 7:30 da noite, uma quarta-feira. Como é que você vai botar R$20 para o torcedor ir para a Arena?
E era uma reclamação, família? O Sport jogava lá e podia.
Podia.
Lembra que tinha esses problemas?
Porque a negociação do Sport era diferente.
Como o estacionamento era mais barato.
Como o Náutico tinha um contrato amarrado,
absurdo
o preço. O Náutico tinha um contrato amarrado de 30 anos. Com a Arena, então assim, era aquilo ali, era um pacote fechado. O Náutico comprou um pacote fechado. E os outros clubes não, os outros clubes negociavam jogo a jogo, era mais maleável essa questão, até mesmo de ingresso. Então, e esse contrato de 30 anos com a Arena foi o que dava, assim, que impedia a visão de um retorno aos Aflitos. Porque existia assim, se o Náutico quebra esse contrato, a multa era gigantesca, o Náutico não podia. Até eu lembro na gestão de Glauber também, a polêmica. Que o Náutico tentou levar um jogo pro Arruda. E aí no fim, quase que...
O Bragantino.
Que... Não.
Foi o Bahia,
jogo, né? Com Bahia.
Um Bahia.
Ia isso. Levar um jogo...
Antes teve um jogo
com o CRB. Tinha que vencer pro CRB, né? Foi na reta final da Série B de 2016. Se o Náutico vencesse o CRB, o Náutico poderia fazer o jogo com o Bahia. Seria um jogo praticamente de acesso. E aí, antes do jogo do CRB, o Náutico tava negociando pra levar o jogo pro Arruda. O que geraria, o que seria, e ainda bem que não aconteceu, porque seria uma tragédia, porque o Náutico ia estar forçando uma quebra de contrato para a concessionária, e o Náutico ia dar motivo para o Náutico pagar a multa.
Não, podia estar hoje, ou então, podendo ser processado.
Exatamente,
também.
E aí o Náutico, no final das contas, não fez o jogo contra o Bahia na Arena, e aí, com a quebra do contrato do governo com a Odebrecht, automaticamente também houve a quebra da Odebrecht com o Náutico, porque são dois contratos, né? E aí, quando houve esse rompimento do contrato unilateral, o Náutico até inclusive está na justiça para receber a indenização, porque nesse caso não foi o Náutico que deu motivo de quebra de contrato, foi em si a concessionária.
O direito do Náutico é bem interessante.
Inclusive o julgamento vai ser aqui no Recife, que foi outra conquista do Náutico.
Isso.
Quando houve essa quebra, aí sim abriu a luz da volta aos Aflitos. Porque até então, por contrato, seria impossível.
E o Aflitos, que foi deteriorado, mas ficou lá.
Ficou lá.
E assim, enquanto ele estivesse lá, essa chance ia voltar. Porque se faz um shopping, se faz um estacionamento, se faz qualquer coisa, aí não tinha escolha.
Aí não tinha escolha.
Mas mesmo deteriorado, mesmo destruído como ele ficou, a chama, a proposta
não
de mudança...
Não tinha manutenção.
Só faltou manutenção. Aí
Mas não dá
pra ser minimizado, não. Tanto é que se tivesse manutenção... Essa volta poderia até acontecido agora, mas teria sido muito mais barato.
Mas não tinha dinheiro para colocar
Ou não tinha interesse também, né?
Exatamente, porque poderia colocar e virar um show.
Porque, exatamente, na verdade, não se... Como
você não coloca dinheiro no que você não tem certeza que vai usar.
Exatamente, como o Náutico tem esse contrato... Veja, o Náutico com o contrato com a Arena, o Náutico estava amarrado. O Náutico não podia fazer nada. Então, não dava para, assim, manter os Aflitos ok, sabendo que você nunca ia jogar lá. Porque a ideia era vender ou arrendar o local para um shopping.
Eu cheguei a participar de uma entrega de envelopes de grupos de construtores,
eu lembro,
de
amigo,
consórcios
para fazer
um shopping com estacionamento.
Foi, não, queria uma renda perene e tal.
Se não me engano, o presidente da comissão disso aí era André Campos.
Sim, eu acho que era.
Para fechar, João, queria fechar só para a gente virar o capítulo Arena Pernambuco de uma vez por todas. Já que esse programa vai ser um programa de informação, de debate, mas também de muito depoimento pessoal, eu queria... Não, eu acho que perguntar se vai deixar saudade, já está meio claro que não vai deixar saudade. Mas um ou dois momentos, três momentos que o Alvirrubro guardará com carinho da Arena de Pernambuco. Obviamente o título estadual...
Esse sim.
É um deles.
Inclusive, esse no finalzinho, no apagar da luz dessa reação do Náutico com a Arena, o Náutico ficou com essa imagem positiva.
Eu acho que é bom até porque no futuro, pro torcedor também não ficar com tanto ranço da Arena.
Sim.
Quando precisar pegar uma Série A1
pra Arena, foi Flamengo. Muito bom isso.
Agora o Náutico também vai ser bom.
Se o Náutico perde uma possibilidade grande
veja, público. Veja se só. O Náutico perde o título, meu amigo.
Aí. O título pernambucano do Náutico em 2018 Foi o primeiro título do Náutico como mandante desde 74. Porque tinha, que ele tirou, ele, é, evitou o Hexa do Santa Cruz nos aflitos. Todos os outros, 84, 85, 89, 2001, 2002, 2004, os seis títulos pernambucanos seguidos em seis finais contra o Santa, todos eles foram no Arruda. Aí o Náutico foi ser campeão. Então, assim, nessa questão do Hans está falando, Cláudio, é muito bom, porque esse, o torcedor do Náutico lembra das finais ganhando pernambucano no Arruda, mas nos aflitos não. Nos aflitos é uma geração que está ficando bem para trás. O da Arena tem, querendo ou não, depois tem várias frustrações, mas tem uma taça, tem uma tacinha ali.
Mas foi importante isso, porque o Cláudio falou, que criou... No final da relação, a porta tá se fechando, aí seguraram aqui, deixaram uma brechinha de luz.
Pode ser que o segundo jogo que guarda a maior lembrança é a inauguração contra o Sporting?
Sim.
Que ali ainda havia um sentimento...
A esperança ali era muito grande.
Ali, o torcedor do Náutico foi orgulhoso para aquele
orgulhoso,
jogo.
Orgulhoso, né?
O torcedor do Náutico foi para aquele jogo
contra o Sporting. Foi o dia que ele foi mais orgulhoso.
Foi mais orgulhoso. O do Central, afinal, foi o que ele saiu mais feliz.
Sem mas dúvida. O mais orgulhoso.
Mas o que foi... ele foi orgulhoso.
Isso
ele foi...
aqui é nosso, isso aqui porra, é, né?
Ali, exatamente. Ali ainda existia essa sessão de Arena Timbu.
Tinha aquele encantamento, né?
Encantamento, foi a primeira vez. Copa, muita gente negócio... assim, meu amigo.
Esse é um belíssimo estádio.
É um estádio Copa do Mundo, porra.
Belíssimo
estádio. Belíssimo estádio. Quando o Náutico chegou ali pra jogar a primeira vez, porra, isso aqui é tudo nosso. Foi assim, isso aqui é nosso, isso aqui é a nossa casa. E nunca foi, na verdade. Essa foi a ilusão. O primeiro contato com a Arena foi de ilusão.
É, exatamente.
Que foi destruindo um pouco e. Enfim.
Página virada, a gente chega nos aflitos. O Vi João aqui já, ele lê um pedaço da conversa dele com Augusto, que Augusto a gente tentou trazer. Tentou. Augusto é um amigo imaginário de João.
Não.
Eu conheci
Augusto. Conhecesse? Na Arena, um jogo.
Augusto comprou o ingresso da Arena, esse ingresso do jogo de volta, em março.
A gente tentou trazer Augusto pra esse programa, faria todo sentido. Mas Augusto não teve uma...
Não, Augusto é muito reservado, pode dizer.
Augusto não teve uma... nem abriu a possibilidade nem de mandar um áudio, velho. Nem de mandar um áudio o cara quis.
Não, eu tô tentando aqui abrir a conversa.
João, pedir, tá história com Augusto.
Augusto tem que participar do programa. Aí eu fui logo dizendo, bicho, é o seguinte. Não vai ser da tarefa das mais fáceis, não. Porque Augusto é chato, velho. Augusto é meu amigo de infância. Então eu já conheço. Mas quem não é amigo de infância de Augusto... Tratar como assim é uma das coisas mais fáceis do mundo, é chato. Aí, seu Augusto, a gente vai gravar um podcast especial dos aflitos, porra. A turma tá pedindo pra tu gravar, vamos? Primeira resposta dele, claro que não. Aí ele disse, bora, porra. Disse, mas não, não quero não, porra, não gosto de falar essas coisas não. Disse, bora, porra, tu vai falar sobre os aflitos, é a lembrança do Náutico, porra. Tu não vai falar de macroeconomia não. Aí disse, bicho, eu não vou não. Eu corro da entrevista em um minuto, vou não. Aí disse, beleza, passou. Disse, olha, foi o seguinte... Manda um áudio, pelo menos um áudio pelo outro, vai botar aqui, ele disse, tá bom, vou tentar. Aí logo em seguida ele falou assim, ó, tu vai fazer como vai pro jogo domingo? Já mudou de conversa, né? Aí eu expliquei, disse, ó, vou chegar de uma hora, tal, não sei o que, disse, vai levar o menino? Não, não sei o que, aí passou. Aí hoje, nesse dia que ele tá gravando, disse, Augusto, cadê o áudio? Disse, vou mandar não, meu irmão.
Mas eu trouxe justamente Augusto pra cá, pra esse debate, por causa desse horário que vocês marcaram. Como é o nome do lugar? Chucalho, né?
Chucalho.
Detesta, Augusto, detesta esse cara.
Tem um lugar que dá sorte. Porque antes dos jogos da reta final do Pernambucano, a diretoria inteira do Náutico se reuniu no Riso.
Pertinho.
Que agora cresceu.
Agora cresceu demais.
Agora,
meu amigo. Aí pode ser um ponto de encontro massa.
Aí, ó. E na qualidade. Já,
qualidade demais.
Na amigo. Qualidade.
Aquele almoço domingo antes do jogo.
Pelo amor de Deus.
Meu irmão, Rodrigo, chega a estar...
Feliz.
Se era esporte, não me lembro. Se sou esporte, não me lembro.
Diretoria do Náutico, bate o ponto.
Bate o ponto. E deu sorte.
Deu sorte.
Quando dá sorte. Eu encontrei com eles. Acho que o primeiro jogo foi o Afogadense, né?
Foi. Advogado.
Encontrei lá. Aí na final, eu disse, não vou pra lá de novo não, que vai... Cheguei lá, foi os caras lá de novo.
É, porra.
Ou seja, se virou tradição e...
Não, e vai, veja, com certeza vai virar ponto de encontro.
E deixa o carro no manobrista, dá o bolo, vai pro jogo,
vai,
o carro
de virou, noite. Vai virar é ponto confusão. De encontro fácil.
O Riso, pô, que tem, não vale pro domingo, mas pra todos os outros dias da semana. Eu tô falando que não vale, mas até pesquise, porque eu posso estar falando besteira aqui. Mas o Riso tem uma opção... que é o que a gente mais tem divulgado atualmente, que é a opção do menu do chefe, R$39,90.
Isso é
ou R$49,90, e que no programa passado João deu um testemunho aqui que é dos mais sinceros possíveis. Comeu mal, num garfo quase de plástico.
Horrível, horrível. Toda
comeu
vez
que... pouco.
Veja, toda vez que a gente vai entrar na propaganda do Riso, eu vou ficar... Vai me doer.
E Rodrigo viu do Riso e ele mandou pra Celso o nome do... Acertou, isso.
Acertou, não foi?
Ele acertou.
A turma deu uma dica no final. No final, eu não queria falar não, aí Celso jogou uma...
É porque realmente é muito caro ali o self-service que você foi. Pagou num prato, basicamente, o que ele pagaria na entrada... No prato principal e na sobremesa do Riso.
É ofensivo.
Com tudo aquilo que o Celso falou. De você chegar num ambiente tranquilo.
Um restaurante, pô. Um restaurante de autogastronomia.
Sendo bem tratado pelo garçom. Tudo perfeito pra você ter um almoço especial, quebrando o dia. Que você senta no shopping e gasta a mesma coisa.
Exatamente.
E você tem essa opção, tanto pro almoço quanto pro jantar agora, R$39 ou R$49. Por diferença de prato, você pode ter um prato que você queira diferente, então vai ter um cardápio com prato de R$49, cujos insumos para montagem do prato tendem a ser mais caros, mas eu já comi várias vezes no cardápio de R$39 e tem 3, 4, 5, são as 8 opções, 3, 4, 5 opções que eu gosto muito. Então assim, você vai ter, só o parmegiana já garanto.
Tem, e tem, ó, no, eu encontrei uma prima minha na semana passada, e ela ficou conversando, não sei o quê, e ela gosta de tomar muito vinho, não sei o quê. Ela disse, ó, falando. Aí na conversa ela falou, mas eu gosto muito é o Riso. Ela disse, tu gosta do Riso? Mas é muito bom, pô. A carta de vinho lá espetacular. Aquela entrada que é dos defumados da.
É foda.
Ela falou ali, pronto. Falou disso e falou do famoso.
Carbonara. Esse é foda. E, tá ligado que eu não comi ainda. Eu paguei minha conta na Cia do Show, porque eu comi tudo que eu precisava comer pra poder falar aqui. O carbonara ainda tá faltando.
Já comi o carbonara. Outra vez lá eu pedi o carbonara.
Agora, das entradas lá, eu sou especialista.
Aí detalhe, ela começou a elogiar o Riso. Obviamente, ela. Não, ela não, nunca escutou podcast.
Sim.
E ela começou a falar do Riso e elogiando assim, papapá, e eu só escutando. Assim, mesmo, porra, já fui lá muito bom antes. Aí eu disse, escuta o podcast pra dar uma dica lá.
Pra mim, eu já fui uma vez, inclusive, pra não pedir o prato principal. Eu fiquei nas entradas, porque pra mim é um dos restaurantes que tem as melhores entradas do Recife. O roast beef é fantástico. É muito bom. Essa mesa...
Tem aquele bolinho.
Bolinho do Riso.
Bolinho do Riso é
pra cacete. Pode pedir. O ceviche, pra mim, hoje, é o melhor do Recife.
É muito bom também, já pedi. Então, ou seja, ponto de encontro.
Demais.
Vou levar o Augusto.
Pra ver se amolece o coração, né, do rapaz.
Não, eu vou levar o Augusto e vou ter que pagar a conta dele.
Mas... Ele sabe que deu sorte?
Não sei, eu vou falar.
Pode ser um bom trunfo. Mas, saindo ali da Santos Dumont e voltando pro Estádio dos Aflitos.
Pega ali a Rosiva voltando.
Exatamente. Mas pode até ir por dentro ali na confusão.
Pode ser por dentro também.
Sobretudo porque eu sou mais acostumado à torcida.
Exatamente.
Eu me entreguei. A visita
pega por trás ali, ó.
Eu me entreguei.
Quer pegar ali. Vamos pra Rosiva, eu bato no peito. Vamos pra Rosiva, meu irmão. Aqui é uma reta Santos, não, porra. Dobra aqui, acho que na reta por dentro.
O caminho é outro. Mas. O Náutico, o Cássio já chegou a falar aqui. O Náutico volta pros Aflitos. 100 anos depois de ter a posse do terreno, né, da área onde o estádio foi construído, e 101 anos depois do primeiro jogo, Cássio. 29 de abril de 1917. Que Aflitos era esse? Que estádio era esse? Como foi esse jogo? Volta no tempo aí para iniciar essa história.
Quando a gente fala Estádios Aflitos, é simplesmente chamar um campo de futebol de estádio. Mas claro que em 17 não era esse. Se falava campo, inclusive. Esse estádio, nessa grafia, provavelmente era estádio.
Estádio.
Em inglês, né? A grafia. Em 17, o pré-campeonato pernambucano ele começou em 1915. Campeonato bem curto, todo jogado no Recife, inclusive era chamado também de campeonato citadino. Em 17, a Liga Esportiva Pernambucana, que é a atual FPF, no caso era a LSP, criou o campeonato pernambucano. Em 17, para melhorar a estrutura, tentar promover o esporte, ela arrendou um terreno nos arredores da Capela Nossa Senhora dos Aflitos. Não é exatamente nos arredores, não. Essa capela, para quem conhece o Recife, ela tá na Rosa e Silva, do lado direito, antes daquele cruzamento tem um Bom Preço. Para quem conhece o Recife, eu ouvi assim, bem antes, do lado direito, tem uma capela pequenininha e tal. Imagine,
bem prensadinha.
Bem,
né?
Imagine que, até achei aqui um post de com o mapa do Recife 1875, ou seja, 143 anos atrás. Essa capela, ela é a... Quando ela tem... Já existia a estrada, não sei se chamar Rocio, mas existia essa estrada. Onde está a estrada, ela termina exatamente onde é os Aflitos hoje, mas com uma particularidade. Da capela, que eu acabei de falar, até o terreno tem os Aflitos, não existe nenhuma construção. Não mora ninguém. É, simplesmente começaram a fazer a estrada, porque era o Recife se ampliando. E perto da capela, dentro desse mapa desse cartógrafo bem antigo, você vê alguns quadradinhos que indicam algumas pequenas residências próximas, como era comum a qualquer igreja, né? E os Aflitos simplesmente não existiam nessa época. Isso em 1875. Avançando no tempo, já chegando ali na... Avançando, na verdade, 40 anos aí, né? De 75 até 1915, quando começa o Pernambucano. Aí em 17, a Liga, ela arrenda aquele terreno a um empresário chamado Frederico Lundgren. Arrendou para disputar todo o Campeonato Pernambucano ali. O Campeonato Pernambucano de 1917, ele teve 29 partidas e todos os jogos foram lá. Curiosamente, a primeira partida dos Aflitos, Fred, essa que você falou, é a primeira partida do Náutico. A primeira partida da história dos Aflitos, essa eu deveria ter colocado no quiz, que essa turma não acertaria nunca.
Nível médio.
Tu faz pra tu se fuder, né?
Eu acertei, eu fui bem. Nível médio. Eu acertei é 9 de 11.
Veja, já só fazer um pequeno um parênteses aqui em relação ao quiz. Esse quiz foi fácil. Porque a galera reclamou tanto do primeiro.
Primeiro foi foda.
Não, veja, esse aí eu coloquei.
Então, assim, nível médio.
Não, é médio.
Porra.
Mas ok, e esse.
Nível médio é porque ela acertar metade.
Não. Nível médio. Quem gostou foi Galindo.
Aí 11 perguntas. O Donald tem 11 perguntas. O primeiro tinha 15. 11. O primeiro, das 15, todas foram com 4 opções de múltipla escolha. Nesse de segundo do Náutico, duas questões, só tem 2 opções. Isso já facilita demais. Por exemplo, o da Arena
Pernambuco. Tá ligado que ele tá tirando meu mérito, né?
Não. Por exemplo, tem uma pergunta da Arena: quantos jogos o Náutico fez na Arena Pernambuco
nessa edição?
Pô, eu botei os números absurdos, o número que é certo. É tão óbvio que o cara olha assim.
Essa
então,
é
assim, então. Então, assim, o nível caiu muito. Mas esse aqui eu não tenho colocado. Agora eu tô vendo, deveria ter colocado. Vou ler esse trechinho que eu escrevi. Em 1917, a Liga Esportiva de Pernambucana, atual FPF, não era nem Pernambuco, Liga Esportiva Pernambucana, atual FPF, arrendou um terreno no bairro dos Aflitos junto ao empresário Frederico Lundgren, com o objetivo de construir um campo de futebol, porque era só isso, é ter o campo de futebol. As pessoas não tinham que precisar lembrar, a pessoa ficava do lado do campo observando, não tem arquibancada, nada disso naquela época. Estrutura simples, com a cancha murada e cercada por árvores. Não tem. Veja, quando eu dizer que não existe nada no Recife ali.
A árvore é pra dar sombra pra turma ver o jogo.
Não, e porque é Mata Atlântica, meu irmão. O Recife não existe ali. É simplesmente desde 1500. É do jeito que tá ali, meu irmão. A galera nem cana plantou.
Nessa época que morava aí era tipo Celso.
Não, é muito longe. Isso é o final da cidade já.
Tipo Celso.
Não, o Recife tinha vários finais, inclusive. Esse era um deles, porque era o Recife aumentando ainda. O Recife, na verdade, é só Boa Vista ali. Recife antigo, bairro. Que não era antigo, né?
É igual aquela história de aquela música de carnavais. Os carnavais saudosos, meu amigo.
Os carnavais saudosos.
Nasceu cansado. A música é de 1920. Eu digo, que carnaval detalhe, da porra
foi esse? E o Bloco da Saudade foi fundado em 70.
É isso,
como
porra.
É que pode carnaval desde 1920?
Eu só queria ir. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria ir pra um carnaval saudoso desse. Porque, meu amigo, devia ser nervosíssimo.
Nervoso demais, porra. Ó, vamos lá. O campo cercado por árvores, a entidade pretendia utilizá-lo nos jogos oficiais do campeonato estadual, com as 29 partidas do campeonato daquela edição que foi disputada lá. E a primeira partida em 8 de abril, no dia seguinte ao aniversário do Náutico, não teve o Náutico. O jogo foi Sport 4, Paulista 1. Eu duvido que a turma acertasse que o primeiro jogo dos Aflitos foi esse. Ou que tem, não é acertar esse jogo que o Paulista não sabe nem que existe, pensa que é a cidade. Mas que tem que envolver se o Sport ou o Santo ou o Náutico, e não o Náutico, né? Na decisão daquele campeonato, foi um clássico das multidões, que não tinha esse apelido, e o Sport fez 3-1 no Santa. A primeira final dos Aflitos foi Sport
ou Santa.
No ano seguinte, a inauguração, a Liga desistiu do terreno e perguntou, alguém quer? Alguém quer? O Náutico quis. O Náutico quis e prontamente assumiu os custos do arrendamento, que eram mais 4 anos, o terreno tinha sido arrendado por 5 anos, teve o primeiro, e nos 4 anos o Náutico pagou 250 mil réis para ter esse arrendamento. Quando termina esse contrato em 1921, o Timba.
Só. Já tô aqui mesmo.
Não, então. É, fez que nem João Santos lá, quando perguntou pro Sport, quanto é que é esse negócio aí pra aumentar minha casa? Tu foi me dizer, acontece, porque eu quero esse clube aí. Quanto é que é, pô, aumentar aqui? Aumentar. Tá ligado? Essa é muito.
É muito boa.
Aí o Náutico, quanto é que é esse negócio? Botaram um preço, botou ficha, o Timba comprou. Aí o Náutico, ou seja, o Náutico. É,
que é pra arrendamento. Tinha dinheiro como?
Hã?
O dinheiro dos clubes na época dessa era.
Não, primeiro, a gente tá falando de lugar. É, veja.
Barato, né?
Não, é como se fosse assim.
Era barato. O Náutico, não era feito hoje, não.
É, pô. Não, primeiro, hoje qualquer terreno é caro, né? Porque não existe espaço. Mas imagine assim, um terreno não seja barato. Pronto, o Náutico foi lá e disse: eu quero esse terreno aí. E o campo já tá pronto e tal. Ninguém imaginava disso, meu amigo, ó. É, o cara disse, vende não, Rodrigo. Vende não, porque...
Isso daqui a um século.
Isso daqui a um século.
Tá valendo.
Isso daqui a 100 vai ser o metro quadrado mais caro do Nordeste. Porra nenhuma, meu irmão.
Trabalho aí, o que deu? Arthur Lundgren é o nome de uma rua. Lá em Olinda, perdido.
Paulista.
Não, esse...
Paulista. Não, a Rosa e Silva ia se chamar Lundgren, veja, né? Se ele tivesse segurado um pouquinho.
Veja, esse Lundgren é dono da porra toda, meu. O cara tem um negócio lá... Toda vez que o cara tem... É ou não é? É. Chega em Paulista, tem um
arretor... Paulista cara... jovem. O cara, em vez de Rosa e Silva, ia ser Frederico Lundgren a rua.
Era pra ser, meu irmão... Talvez seja.
Se o cara vendeu o terreno, sobrou os terrenos de Paulista.
Mas os caras venderam tudo mesmo. Mas os caras foram até. Perceba que os caras assim, ó.
Eu vou pegar, ó, só em longe, logo. Não, cara, lugar longe, não, lugar não, longe.
Assim, ó. Ó, tudo chega aí. Se eu vou comprar, é redor, meu irmão.
Longe, é longe.
Começou a circular a cidade.
Deu certo, né?
Deu tudo certo.
Vendi. Onde é Celso mora? É alguma coisa Lundrig, não?
Podia ser. Né? Chegaram lá, não.
Veja, é o Lundrig de hoje. É o que deve ser outro sobrenome, né? É, ou seja, o Náutico tá desde 1918 como dono do estádio e com papel passado desde 1921.
E aí começa a construir as primeiras lances de arquibancada na década de 30.
É.
Quando ele começa a levantar...
As primeiras melhorias foram feitas já em 21, com incluída a entrada da sede. A sede do Náutico começou a ser feita em 21.
E uma curiosidade, nessa época, o campo dos Aflitos, ele é numa posição diferente do que é hoje, né? Se hoje tem a Barra do Caltri tipo e a Barra da Angostura...
A mesma coisa com a Ruda.
É, exatamente. Era invertido. Era uma barra era do lado da sede e outra barra
Em vez de ser norte-sul, era oeste.
É, exatamente.
Sim. É, isso que o João falou, essa primeira arquibancada, que é inaugurada em 39, a primeira arquibancada do lado das sociais, causou uma confusão durante muito tempo, que por mais que fosse óbvio, precisou Carlos Celso Cordeiro chegar e dizer, ó, isso tá errado. Que é o seguinte... É, durante muito tempo, os Aflitos foi inaugurado em 25 de julho de 39. Não, pô, foi inaugurado arquibancada.
Isso já existe exatamente muito
tempo. Tanto é que fala, Náutico 5, Sport 2, a goleada do Náutico, gols de 2 de Wilson, 1 de Bermudes, 1 de Celso e outro Fernando Carvalheira, que é um dos maiores goleadores do Náutico, sobretudo nos anos 30. E isso aí foi inaugurado os primeiros degraus da arquibancada. Quantos? Essa era pra ter tipo quiz. Eu gosto da pergunta assim.
Tu devia fazer outro.
Não, eu tô vendo aqui, eu tô com raiva. Porque o do primeiro jogo a turma acertava nunca. E na hora que acertasse, a turma ia procurar o X da tela pra fechar a janela. Porque, porra, primeira pergunta.
Ia ser igual ao torcedor do. Como é o nome do time?
Já Galvez?
Voltando, né?
Pô, na tá dieta urna. O programa que quem não escutou tá por fora, né? Escuta a Copa do Brasil,
Galvez. Aquela velha tapa na urna, né?
É, dá uma tapa na urna e não ia ver. Mas escuta lá o programa da Copa do Brasil que você vai entender. É, chuta aí.
5.
Hã?
5.
Pronto, já tá com vermelhinho. Tu errou aí.
Posso chutar?
Tu dá essa opção, tu não dá essa opção, 12. Porra.
Hã?
12.
Agora, responder isso assim, vamos ver. Veja, são poucos, né, jovem? Vamos lá.
12, porra.
Meu amigo, 12 é muita coisa. 12 é muito. Ah, 12. 12.
Já é. Ó, meu amigo.
Ó, nessa época era pra receber a seleção brasileira. Com 12, Degra.
Eu estarei uns 4.
E tu, Diego?
Rapaz, eu chutaria 3.
Pronto, acertou, Diego. 3 degraus. Veja só, quando nos
aflitos... Era um batente, né?
Mas,
o batente em 12.
12, meu irmão, 12 é grande, pô. Mas veja só, quando foi isso na época, inaugurado os Estados Unidos, 3 degraus, pô.
É foda.
Ó, 3 degraus na ilha. Quem sentar nos 3 primeiros degraus, pra dar um exemplo, não vê o jogo, porque eles são abaixo do campo. Do Náutico, os 3 degraus, por causa da placa de publicidade, o cara não vê o jogo. Ou seja, isso hoje é irrelevante. No Arruda ainda tem força de efeito de um outro nível, então é diferente. Então, assim.
Quantos degraus tem o Arruda hoje?
Puta que.
Pergunta nível médio.
Bota no quiz!
Nível médio! Bota no quiz!
Não, mas pô. Eu não coloquei.
Nível médio!
Detalhe, o do Arruda, o último. Da parte, do anel superior, do mais alto.
Eu já vi jogo lá.
Faz assim, faz um teste.
Já vi.
Olha pra fora.
É, eu já fiz.
Não,
já
não
vi.
É pro campo não.
Meu amigo, eu só
não,
vi você, uma você, vez
você,
ali.
Você ficar no último degrau, você ficar no último degrau, olhar pra, pro outro, pra fora.
Já fiz isso.
Meu irmão, dá vertigem mesmo. Ó, posso seguir aqui com a história do Timba?
Pode. Década de 40?
40, década de 40.
Foi quando inaugurou o sistema de iluminação.
Sistema 19 de junho de 41. É, mais um jogo que não teve o Náutico. Meu Náutico é assim, ó, inaugura essa porra aí, depois eu chego. Assim, tô aqui, meu irmão. Depois aparelho, porra.
Não, vê aí, vê se tá bom.
Não, o degrau tá.
Vê se tá bom.
Testa aí pra mim. Pronto. E o jogo era pra testar mesmo, viu? Great Western. Que é Great Western, meu irmão? Ferroviário. Aí, que é porque é uma morada, pô. Não era pra ter mudado, não. Não era pra ter mudado nunca.
Perdeu a moral demais, né?
Perdeu irmão, muita moral.
Perdeu moral.
Veja só. Jogo vai jogar contra o Great Western. Puta
tá que pariu.
Vai fechado.
Não, puta que pariu.
Ferroviário, esse cara...
É o Ferrinha.
Ferrinha. Meu irmão, com o Great West, esses caras estão com reforço. Então, meu irmão, aí isso tudo mudou de nome. Great Western 2, Flamengo do Recife 2. Na época, também começou a construção das sociais e cadeiras. 41, ou seja, vulgo dois anos depois dos primeiros degraus, né? Que dá ainda essa estrutura, inclusive, está existente, que os primeiros degraus até ficam por cima. Porque os primeiros degraus das sociais, inclusive, são os mesmos desde essa época.
Sério?
Sim, a mesma coisa, tanto no estado do Santa quanto no esporte. Inclusive é um grande problema, né? Esses estados vão ser feitos aos poucos, né? Por isso que essa última reforma do Náutico, que teve 96 a 2002, foi muito boa, porque ela deu uma uniformizada.
Foi uma grande reforma.
Né? Mas vai chegar lá. Um jogo marcante dessa época aí é a maior goleada, né? Que é o 21-3 do Náutico sobre o Flamengo do Recife, em 1945. Tará. Que é um dos grandes ídolos
do Santa,
mas jogou no Náutico também, fez 9. 1950, passando aqui...
Ele pedia 3 músicas.
Alisson,
nesse jogo fazia gol.
Não.
Ele ia ser conhecido como DJ Tará.
Pô, foi 21-3, o cara faria, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Porra, aí é pra ser... Alisson podia fazer, mas...
Veja só.
Alisson podia fazer, Daniel Bueno não fazia...
Até o Flamengo fez gol, pô. Ó, 50 tem algo...
O Flamengo fechou depois disso, né? Foi o último jogo da história do Flamengo, né?
Ele estila um pouco...
Detalhe, depois. Flamengo
é.
É o primeiro campeão.
O Fari falou assim com esse A de...
Deboche.
É, mas é quase verdade.
É porque a gente sente que o clube tá acabando, pô. O cara sai de casa, arruma um time, 11 jogadores, o treinador chega na vestiária, faz preleção. Porque assim, quando tava 0-0...
Hoje em dia.
Alguém falou assim, ó, galera, vamos lá, é marcar ali, não. É aqui, é 11 contra 11.
Vídeo de bastidores, se fosse hoje. Cara, isso é vídeo de bastidores, aquecendo, isso aqui, ó, a reza, aí termina...
terminou o jogo, voltou ao vestiário, o técnico faz o quê? Galera, tô largando. Eu larguei.
Não, veja agora, quer que eu diga uma coisa suspeita?
Eu já vi derrubar técnico, o Náutico derrubou um time.
Não, mais do que isso. Fagocitou, porque depois que o Flamengo acabou, o Flamengo, ó, só tô encerrando minhas atividades. Náutico, vê só. Eu tô com um armário aqui. Eu tô com um armário aqui, com o meu troféu, mas eu acabei. Aí o time, oxi.
Tá pra cá? É verdade. O troféu do Flamengo.
O Museu do Flamengo, que é um armário. É um armário bonito, é, com uma vidraça.
Tá nascendo não.
É, que tem até um nomezinho que tá me faltando agora, aqueles armários que tem. Que é capaz de...
Espelhado.
É. Que... Não é espelhado.
Não é espelhado. É o vídeo, pô.
Com os troféuzinhos lá, tudinho. Tá dentro do Museu do Náutico. E tem lá uma explicação. A pedido do Flamengo, falta lugar. O Náutico traz essa porra. Bota aqui, aí tá lá.
No tá museu, lá, é verdade. No museu do Náutico.
Se a federação quiser pedir, não devolve, não. Opa, deixa aqui.
Não, já é os campeão.
O diz que é pro Náutico.
Já é os campeão. Já passou do Náutico.
Veja só.
Náutico tem constituído os pernas no
campo. 23.
A federação chega.
Náutico, vem cá. Não, 24. Não, 22, 23. Não, tô falando 23 já quando o Flamengo.
Então, pronto. Era do Flamengo 23.
Não, então. Porque tu fala 24, porque eu já tinha somado já. Essa história, meu irmão, é muito boa, né, meu irmão?
É muito boa.
Essa do armário. Na década de 50, o que é que foi feito? É algo completamente marcante agora, marcante para a idade da gente. Para uma mais nova.
Balança mais no cai.
Bota no quiz que a turma acerta.
Não, balança mais no cai, veja. O balança mais no cai é uma das lembranças, assim, pra mim, eu,
nossa
geração
minha idade,
toda. Clássico,
e que o nome é muito,
muito bom. Que era o placar, onde ficava o placar, e as antigas cabines de rádio.
Sim.
Eram lá. Porque. É, que é
só do lado. Só do cara. Só do cara. É,
mas eram lá.
Irmão, que... Caruaru. Caruaru
era que é, fazer, que é gol, onde é a arquibancada jogo, central.
Saiu o gol pra fazer.
Tu tá
ligado?
Três! Com a mão no pronto, olho. Momentos, lembrança dos aflitos. Campeonato Brasileiro da Série B de 96. Eu assisti um jogo. Obviamente.
Que eu não quero bater a falta no 96. Ou no, 96.
Eu não sei, veja.
Não, tinha um jogo. Era o de Humberto?
É
o de
Humberto, mas foi no Brasileiro.
Então, pô.
Ah, tá falando ou foi 96 ou foi 97. Eu tava assistindo um jogo. O balanço da Manucai já não era mais destinado à imprensa. A imprensa já tava
do outro lado.
Do outro lado. Mas eu não sei por que cargas d'água. Eu assisti o jogo no Palácio Manucai. Eu subi.
Não podia, né?
Enfim, subi. Subi pra assistir. Eu, meu irmão e meu primo. Pra assistir onde eram as cabines de rádio no Palácio Manucai. Nesse local, eu vi o Náutico ganhar o jogo com 2 gols de cabeça de Miltinho.
Que teve uma passagem.
Só que tinha 1,5 metros.
É, mas era baixinho.
1,5 metros. O Náutico ganhou o jogo com 2 gols de cabeça de Miltinho.
Quem
vi esse jogo no balanço mais no
céu. Solicitou essa mudança pro outro lado foi Luiz Cavalcante, né? Porque ele era presidente da CDP. Não sei se já era de CDP, né?
Sim.
Não,
já existia a CDP.
Assim, é com esse nome, né?
É.
Não sei. Assim, aí ele por causa do Sol, que ficava muito ruim pro radialista, pro narradores. Aí ele que solicitou na época um presidente, depois de muita negociação, e conseguiram botar pro outro lado. Tanto é que.
Mas detalhe, nessa reforma tiraram.
Improvisadozinho, né?
Ah, é, não, improvisado. Não. Mas aquele espaçozinho improvisado foi tirado nessa reforma.
Foi tirado.
Não tem, não.
É. Não, já não.
Só
não
tem as cabines centrais mesmo.
Não tem mais, não. Não existe mais, não.
Chamava de
mas
puleira.
O balanço Manucai era muito clássico, pelo placar, que era manual.
E quando prendia?
É, era manual. É, porque,
cara,
assim.
Se lascava todo mundo, voltava.
Na década de 90, no 80, não, quando. O Arruda tinha o seu placar. Era um clássico
que poderia ter sido reeditado.
Mantido, né? O Arruda tinha um placar muito. Dos anos 80, anos 90, era muito clássico. Aquele placar eletrônico do Arruda, no meio do Arruda. O Sport também tinha um placar semelhante, que era ali na. No Tobogã. Tinha um placar dele ali, que também era eletrônico. E o Náutico era manual, que era no Balança Manucai.
Que é aquele eletrônico. Que
tem o famoso menino placar.
Que é o eletrônico, que é aquele eletrônico das.
De loja de farmácia.
Exatamente, né?
De loja de farmácia atual.
Que é bem.
O Balanço Manucai tinha o famoso. Tinha uma pessoa que ficava lá só pra girar o placar.
Os anos 50, na verdade, ele passa pela grande transformação dos aflitos, assim. De dos aflitos ser aquele estádio que todo mundo conhecia antes da reforma de 96.
É,
assim. Aquele modelo onde tinha. Balanço,
que tinha chamava
o puleiro, que era. Aqueles aflitos é mais ou menos dessa época, que foi construído os túneis de acesso, os vestiários e colocados os primeiros alambrados. Até a década de 50 nem tinha, né?
Ou seja, na década de 50 foi o grande. Até a reforma de Gazanel nos anos 90, essa tinha sido
uma
das
maiores.
Reforma.
O Náutico ganha 2 títulos, 50 e 50. O Náutico foi tricampeão, o tricampeonato, ele veio na ilha, ganhando os 2 títulos.
Então a versão que a gente conheceu os aflitos é essa.
É, não.
Nos anos
se aproximando.
50.
Nos anos 50. E outro ponto importantíssimo, em 1953. O estádio ganhou o nome. Eladio de Barros Carvalho. Quem? Aí disse, porra, bicho, quem é foda? O cara foi presidente 14 vezes.
É, né?
O cara foi presidente do Náutico 14 vezes. A primeira em 1948.
E no Balanço Manucai era o único local no estádio que tinha o um nome. Estádio Eladio de Barros Carvalho. Dentro do estádio. Pintado, né? No Balanço Manucai tinha estádio Eladio de Barros Carvalho. E em cima tinha Exeluxo.
É, na década de 60 vem a era de ouro do Náutico, com o hexacampeonato, o final da Taça Brasil, a final do Pernambucano passou ao vivo na Globo, em 68, passou na Globo, é foda, modo de falar, passou ao vivo na acho que era Tupi, não sei, uma emissora liberou o sinal, estádio com 31 mil pessoas, esse recorde foi quebrado depois, mas nesse momento foi o recorde. É, década de 70, 10 anos sem grandes transformações. Porque como foi a inauguração Arruda e a ilha foi ampliada, o Náutico passou a começar a se distanciar assim, dos aflitos.
Na década de 60, a Taça de Brasil, 68,
jogou na ilha.
Na ilha.
Contra
o Palmeiras foi na ilha.
Os jogos da Libertadores.
Não, foi na ilha, todos na Libertadores na ilha.
Cássio, os anos 80...
É pior do que 70. Não, isso aqui está começando... Estava a curva ascendente.
É, quer dizer,
curva...
os anos 80 são os anos de...
Veja, a curva começa a se descendente nos anos 70. Náutico ainda jogou finais de 74, foi campeão. 75 perdeu, mas sem que os aflitos tivessem uma grande mudança.
E quando a gente fala o puleiro, que era a parte de torcida, que atrás das barras só tinha arquibancada numa parte superior. embaixo, você assistia o jogo em pé. E muitas vezes você não conseguia ver, por exemplo, outra história dos aflitos. Um jogo, um clássico Náutico Sport, não lembro o ano, mas na década de 90, começou a chover e a turma foi pra debaixo do... Detalhe, só, de onde eu tava, eu só via metade do campo.
Sabe qual foi meu primeiro jogo nos aflitos? Eu não lembro não, o ano exato. Década de 80, com certeza. Sport paulistano, mando de campo do paulistano.
Deve ser entre 82 e 84, porque...
Eu achei um pouquinho mais pra frente.
Porque a mando do paulistano, tu disse,
mando do paulistano,
que eu já ia dizer que poderia ser a época que o Sport tava
reformando. Eu acho que era mando paulistano. Eu me lembro... Sabe o que é que mais me encantou nos aflitos? A proximidade do alambrado...
É muito perto.
Com um goleiro. Eu sou goleiro, tal. Eu nunca tinha visto um goleiro tão de perto, tá ligado? Porque, assim, eu fiquei no...
Sim. Porque tu sempre gostava do gol, né?
Não, ainda era com as pilastras, né? Você ficava em pé ali embaixo, sim, né? Era areia ali, você ficava perto. E aí, eu fiquei justamente ali, tinha parte coberta, você pegava a sombra de cima, mas eu fui pra frente do alambrado pra ficar vendo o jogo o mais perto do goleiro possível. Eu fiquei assim, porra, meu irmão, como é perto do goleiro e tal, não sei o que. Eu fiquei a barra enorme. Foi o meu primeiro contato, os aflitos representam o meu primeiro contato mais próximo com a grama, com o gramado do jogo. Né? Que depois, enquanto imprensa, tem uma época que a imprensa fazia direto.
Direto, fazia jogo atrás da barra.
Eu sempre gostei muito. Mas a primeira experiência que eu tive foi essa, porque até então eu tinha ido já pro Arruda e pra Ilha, mas sempre.
É uma coisa mais distante,
de cima, né?
Pô, o último degrau da Arruda.
E o Náutico foi muito perto. Então, o primeiro jogo, a primeira memória que eu tenho dos aflitos, a primeira vez que eu fui foi essa, foi Sport Paulistano.
Uma coisa que faltou dos anos 70 é que quando o Náutico ganha do Santa Cruz em 74, ele cria o bordão Exceluxo e é pintado também.
Pinta no balanço mais no cai também.
Que
eu falei.
Quando chega nos anos 80, em 1980, os três clubes lançam projetos, 80, 81, de ampliação. O Arruda, inclusive, foi de 80 a 82, a construção do Anel Superior. O Sport ficou, a ilha parada, de 82 a 84, a criação das gerais e a duplicação do setor de cadeiras. E o Náutico apresentou, o nome era Plano de Expansão, na gestão do presidente Hélio Dias de Assis. Veja só. A gente está falando dos aflitos. Não é esse que você conhece hoje em dia, não. É aquele com as arquibancadas bem pequenas. A ampliação era para chegar a 50 mil pessoas. Veja onde é os
aflitos. Imagina o trânsito.
De três patentes para 50 mil.
Naquele espaço que está hoje, fazer um estádio para 50 mil pessoas. Depois vai ter outro projeto que é para 34, e ainda assim é gigantesco, mas 50 mil. E veja o que era cavalice. Eu vou falar a frase, depois eu vou explicar. 50 mil... O projeto de expansão visava ampliação para 50 mil lugares. Abre aspas. Não faremos dos aflitos o maior estádio, mas o mais aconchegante. Por quê? Porque o Santa Cruz estava ampliando pelo projeto da Arruda para 110 ou 120 mil pessoas. E o Sport, quando estava colocando as gerais, a medição do Sport. Do jeito que. Imagine a ilha e tire. A ampliação de Dubé e a ampliação de Vandé. Você considera gerais, mas sim, tira aquelas duas
ampliações. Tira dois dentes.
Pronto, tira os dois dentes. A ilha, sem esses dois dentes, quando estava sendo ampliada para ser o formato, sem isso aí, a previsão era de 70 mil lugares. Aí o Náutico disse, beleza, não vai ser desse tamanho não. Mas vou fazer aqui com 50 mil na humildade, aqui, vai ser mais aconchego. Meu irmão, vê, isso é muito Pernambuco, né, velho?
É muito.
Pô. E outra?
Megalomania total.
Que é fichinha perto da de 71, né? Que isso é de 80. Na de 70, eu fazendo parênteses rápido, quando a Arruda está sendo construído, o Santa está fazendo para a minicopa, o Santa disse, ó, vou fazer um estádio para 80 mil. Que era para ver qual... Até esse debate que Pernambuco não tinha estádio público para receber a minicopa de 72, a Copa da Independência, né? Todo mundo recebeu, por isso todo mundo foi ampliado, e em Pernambuco se disputou esse dinheiro para dizer, não, eu vou fazer meu estádio. Aí o Santa disse, ó, vou fazer o Arruda, já estava em construção, para 80 mil. Aí o governo, bom... Aí o Náutico apresentou o estádio Guararapes, com 60 mil lugares, seria onde é o centro de treinamento lá na Guabiraba. Coberto, pai. Em 1971. Sabe a arena da Baixada? Filhote. O Náutico queria o estádio coberto em 1971.
Para 60 mil.
Bicho, no Recife, em 71, estádio coberto. Puta que...
Na Guabiraba.
Aí,
na
Guabiraba.
Na Guabiraba.
Sim, mas 60 mil. Certo. Do zero. Okay. Zero. É, mas, pô, governo, pô, é bom essa proposta. Aí o Sport Liga para Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Que eu não vou. Vai no Google se você não souber. Aí disse, ó, que trabalha no Rio. Disse, ó, tu já trabalhasse no Nordeste? Jamais. Aí disse, já, literalmente, jamais. Eu disse, quanto é que é? Para fazer o quê? Eu disse, ó, precisa de uma planta do Estado. Eu disse, tá. Desenhou lá, tal, passou. Aí o Sport apresentou. Ó, eu quero apresentar um projeto também, o governo. Mostra aí o teu, já tô aqui com de 60 mil.
Coberto.
O outro coberto. O outro quer fazer um de 80 na cavalice do caralho, o Sport. Veja só. Eu tenho o terreno da Joana Bezerra, era do Sport. Esse é o maior fundo que o Sport levou na minha vida, que eu acho que é ter vendido aquilo. É, ter vendido a ilha de Joana Bezerra. Esse é um negócio assim, difícil de entender, velho.
E a turma reclama de Arnaldo.
Pior, é vender pra pagar dívida. Não, eu tenho terreno. Pô, tô cheio de dívida. Pô, bora vender o terreno aí. Qual? Pô, isso é Joana Bezerra. Mas o projeto era da Joana Bezerra. É o quê? Qual é esse estado aí? E essa capacidade? Disse, ó, porque tem que ter jeito, né? Disse, não, pô, tá tranquilo. Diz aí, pô, ó, 140 mil. Não, pô. Não, pô. Não, a gente tá precisando de um estádio pra Copa, pô. Não precisa disso tudo, não. Quanto é? Não, é 140 mil, pô. Com 5 mil vagas de garagem. Meu irmão, é uma cavalice. Ó, aí eu disse, e tem nome, Médici, viu? Né? É. Presidente Médici. Ah. Aí eu disse, ó, perdesse pelo nome. Aí eu fechou com a rua, né? Bora voltar pra 1980. É, uma coisa curiosíssima. Na década de 80, tu falou que o Náutico não jogou.
Pernambucano é muito doido, né? Pernambucano.
Desde sempre.
É,
né?
Desde não, sempre. Essa no estádio, o que eu tô mais surpreso, eu não sabia essa história, não. Coberto.
Demais. Demais.
Meu irmão, 71. Em 94, eu fiquei. Boquinha aberto com
Brasil e Suécia. Aquele estádio ali? É. Tudo filhote, pô. Veja só.
Em 71, o Náutico queria um estádio coberto.
Em 71, os três lançaram. Em 80, os três lançaram ampliações. É porque tu lembra. Agora, anos 2000, década de 2010, vamos fazer o estádio da Copa do Mundo.
Todo mundo quer.
Ai, tu, oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. O Santa Cia foi logo
depois. O Náutico teve um projeto no Jiquiá.
O Santa Cruz, Copa do Mundo
era gigante também.
Mesma coisa, é o governo. O Santa Cruz logo disse, ó, para dar o seguinte. Aquele meu anel lá que tá faltando, agora vai. Aí juntou o todinho, fechou a Arena Coral. Ao esporte, beleza. Ó, fazer. Primeiro, vou fazer 5 prédios. Não, calma, vai ter estádio também. Vou fazer prédio. Pra calma, vai ter um estádio.
Tem um estádio no meio.
Vou fazer um estádio. É o meu prédio. Vai ter cheio de prédio. Não, vai ter um estádiozinho. O estádio dizendo, porra, massa. Ó, o Náutico. Ó, onde é que o Zé Pelin pousou uma vez? No Jique, pronto?
É lá.
Aí, a prefeitura de Olinda disse, oxe. Aqui perto do Taqui. Sobradinho. É, minha chance é essa.
Mas tem muita gente morando. Era uma desapropria, pô.
Era um bom projeto.
Era, sobretudo pra quem mora lá.
Desapropria.
Não. Sobretudo pra quem mora lá. Não.
Tem muita gente morando que bota pra fora, porra, desapropria.
Não, o custo. Eu lembro de ter um númerozinho que eu esqueço, não. Era só 150 milhões de desapropriação.
Não, mas não. Lembra que teve um de Olinda que era nos coqueirais ali?
Não, veja, são dois. Veja, tem um de Olinda, que é Sobradinho, né? Não era nos Coqueirais, não. Era do lado de cá. O Coqueirais é perto do mar, é do lado de cá. Era desapropriação de muita gente, Que, inclusive, o que inviabilizou, obviamente, foi isso. Não foi. Aí chegaram a tentar levar esse estádio, esse mesmo projeto, você está confundindo lá.
Ali pro Cabanga.
Pro Cabanga.
Eu lembro desse do Cabanga.
Mas é o mesmo. É o mesmo. Só que teve lá, Tuma, disse, ó. A Tuma fez assim. Nessa época, o viaduto, aquele Capitão Temu gigantesco, ele não era duplicado, não. Então a turma nem sabia quando é que é duplicado. Duplicou na Copa, inclusive, né? Mano, senhor.
Quando dá
6 horas, jovem. O cara que mora em Boa Viagem, o cara trabalha em Olinda.
Vai chegar amanhã.
É o contrário, ninguém trabalha em Olinda, não. O cara que trabalha em Boa Viagem mora. O cara não chega em casa. Como é que o cara vai chegar na cidade? A turma recuou.
Aí onde é que tem pra fazer? Tem ali, ó, lá no.
Não. Esse é o pior golpe. O Santa Cruz ficou até o limite ali com a Arena Coral. Você vai ser essa Arena Coral, pô, a minha vez. Pô, o Sport teve lá em 1950. Aí, pô, a minha vez de botar a Copa do Mundo, não sei o quê. Faltando acho que uma semana, caladinho, Eduardo Campos aqui, articulando e tal, não sei o quê. 15 de janeiro de 2009, 2010. Um desses dois anos aí. Coletiva lá no Palácio, ó, sobre a Copa do Mundo. Pô, e aí, quem vai ser? Abaixa a cortina. Só aqui, ó. Lá perto do time.
Lá perto do
Tipe. Ganhou o Tipe. Ganhou o Tipe. Tudinho aí, que aí perderam pro Tipe aqui, ó. Ganhou a Arena da Pernambuco. Isso. Dessas áreas. E tem o do Náutico do Jequié, né?
Jequié.
Mas volta
que saiu, que não saiu do papel.
Jequié da
Bahia. Saiu do Jequié. Projeto.
Vamos lá, Náutico
19... Ah, faltou só 1980. O Náutico só jogou 140 vezes. Não, veja,
na década de 80.
Os anos 80.
Ou seja,
foi o ano que o Náutico.
Pouquíssimo.
Porque passou a jogar muito no Arruda.
Muito
Arruda. Muito. O Náutico. Assim. Era.
É só lembrar.
Era o Arruda, era a casa do Náutico.
O brasileiro de 83. Onde o Náutico bota 30, 40 mil pessoas. É a maior média de público da história do Náutico no campeonato.
O Náutico jogava contra no Arruda contra time pequeno.
É o auge da torcida do Náutico.
Campeonato de 83.
É, né? De média de público. E o Náutico jogava. Mas não era só grandes jogos que o Náutico levava para os aflitos. Desculpa, para o Arruda. Né? Qualquer jogo. Era jogo pequeno.
Mas, sobretudo,
os grandes com certeza. Mas. Os
aflitos. 40 jogos.
Os aflitos. Os aflitos virou
campo de treinamento. Os aflitos basicamente virou campo de treino.
E como foi essa volta?
Na década de 90, o Náutico volta a jogar. O Náutico simplesmente volta a jogar nos aflitos. Joga, inclusive, Campeonato Brasileiro.
O Brasileiro de 89. Foi mais no Arruda.
Jogou nos aflitos alguns jogos. Já final dos anos 80. Porque quando falou nos 80, o final jogando no Arruda, era 84, 85, mas, 86. Por exemplo,
mas o Pernambucano de 88, o mando do Náutico na final foi no Arruda.
Foi no Arruda.
Contra o Sport e Náutico. O Sport jogou a ilha e o mando do Náutico foi no Arruda, não foi nos aflitos.
Nas finais, o Náutico levava para Arruda. 91, contra o Sport levou para Arruda.
Pronto, exatamente.
92 levou para Arruda.
Já jogasse no Pernambucano nos aflitos.
Isso,
bem lembrado. Os dois, não. Mas 94, a ida já foi nos aflitos. A ida foi
nos aflitos. Mas foi. Mas 92. Teve um jogo clássico.
3x3
de Freitas, empatou.
Então, esse romantismo.
Agora o Náutico. Meados dos anos 90.
É o romantismo dos anos 70 pra trás e dos anos 80, 90 pra frente.
Né? Os anos 80 ficou com um buraco negro aí.
Acho que pouco depois de 74 até. Pô, 80, tem uns 15 anos de pouca atividade.
Momento memória. Um jogo. Um clássico nos aflitos que eu lembro muita gente, acho que foi final de turno, foi um Náutico e Santa Cruz. Eu fui com meu pai e a gente não tá, os aflitos tá super lotado e a gente comprou ingresso e a gente só conseguiu entrar para ser do Santa. A gente não conseguiu passar para ser do Náutico. A gente entrou e ficou na ser do Santa, que a gente não conseguiu. Eu não sei se a gente não conseguiu comprar ingresso para ser do Náutico, enfim, eu não sei o porquê, mas a gente não assistiu o jogo na ser do Náutico. Ficou eu e meu pai na torcida do Santa. A gente não foi com a camisa de time. E aí meu pai fez assim, ó. Caladinho. Assiste o jogo.
Valendo o quê?
Caladinho. Tu final de turno. Ou era de turno, ou era de fase, mas era um negócio desse. Porque antigamente tinha a primeira fase.
Tudo, fase e turno.
Né? Aí ficou, né? Aí.
A raiva de serviço passava muito rápido.
O Náutico, e aqui, ó. Calado e tudo isso aqui. O Náutico ganhou o jogo. 1-0. E aí, a torcida do Náutico começou a fazer festa, e eu do outro lado vendo tudinho, não podendo falar nada, né? Sabe qual foi o meu desabafo? E a torcida do Náutico começou a invadir o campo, pra comemorar dentro do gramado.
Que era muito comum também.
E aí eu fiquei assim, ó, aí meu desabafo foi o seguinte, veja, eu tô na condição de torcedor do Santa derrotado, né? Os jogadores foram saindo assim, vai fulaninho, perna de pau, jogador merda!
Chegando
os caras do Santa. Mas como assim? E a turma do Santa Cruz... Entendendo com o cara tá revoltado com o time. E aqui, ó. Goleiro safado! Cresce. Goleiro frangueiro!
Eu vou virar Náutico, porra!
Aí a turma, isso, e a turma passando assim, aí. E tem uma galera também acompanhou comigo, né? Time safado! Cria vergonha na cara, porra! Não sei o quê. E aí eu fui andando, e a torcida do Santa Cruz começou a sair ali no Balançando Mais Não Cai, que era dividido no meio.
Era.
Metade do cedo.
E era bem, até porque era o portão de entrada, era muito fácil dividir.
E aí quando. Aí meu pai disse assim, ó, meu pai falou baixinho, a gente vai entrar no campo. Aí quando a gente foi entrando, o pessoal saindo, aí a gente deu um ninja, correu, passando por debaixo da divisão da polícia e foi pra torcida do Náutico. E a turma que assistiu o jogo, tava do meu lado, não entendeu, eu disse. Aí eu entrei no campo, eu sou o Náutico, porra! Eu sou o Náutico, pai! E a gente foi comemorar dentro do gramado.
Turninho, João.
Hã?
Turninho.
O quê?
Um turninho.
Eu não lembro se foi. Acho que foi turno, pô. Turno.
Vamos lá.
Eu acho que isso foi 91, 92.
Ó, década de 90. É quando começa, sobretudo 96, tem alguns nomes que são históricos aí. É Rafael Gazanel.
Sim.
Que comandou. Começou as sociais, elas não terminavam o setor de cadeiras. As sociais eram menorzinhas, o setor de cadeira era maior e tinha um espaço um vago. Um vão. Aí ele completou esses espaços e a partir disso ele começou a uniformizar o estádio todinho. Essa obra, Ela foi de 96, era 100 por módulo. Eu lembro demais do Globo Esporte. Era inaugurado mais um módulo de arquibancada, era de módulos por módulos. É. Aí foi de 96 até 2002.
Ampliou primeiro a arquibancada da Angostura, da sede ali. Foi a primeira arquibancada que deixou de ser puleiro.
Foi aqui isso que é atrás do gol.
Atrás do gol. Depois foi a arquibancada do outro lado, que é a arquibancada do country, também deixou de ser puleiro. E por último, foi a arquibancada que hoje é a arquibancada central, que era as gerais.
E virou.
Que antigamente era geral.
Inverteu, virou o setor mais nobre hoje.
Exatamente, virou essa arquibancada frontal. A arquibancada frontal. Antigamente aquilo ali era geral. A arquibancada, o setor mais caro era atrás dos gols.
Qual era a lógica? Porque você via mais alto.
Mais alto.
Você via
por isso, e né? A arquibancada central, que era geral, era a arquibancada que tinha pouquíssimos degraus. Era bem baixinho. E tem um espaço enorme.
Mas era na lateral do campo, né?
Era. E tinha um espaço. Eu só sei jogar ali. E tinha um espaço enorme entre o degrau, o último degrau.
O Pirra jogava bola.
Jogava bola. E ficava assistindo jogo na grade. Eu assistia jogo sempre na grade.
Em 2002, quando termina essa primeira parte da reforma, que é a conclusão do anel inferior, que é os aflitos como a gente conhece hoje, essa obra terminou em 2002, a capacidade era de 22.856 pessoas. Isso já com a nova medição da FIFA, porque durante esse tempo todo, no passado, talvez é por isso que aquele estádio acabe 50 mil pessoas, se media 30 centímetros por assento, por pessoa. Aí a FIFA ampliou para a conta ser de 50 centímetros por pessoa. Isso, obviamente, reduz, né?
Não tem o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, que foi...
89, Nivaldo.
Nivaldo, 7 segundos contra o Atlético Mineiro.
Sim, 3-2.
Pronto, nesse jogo eu estava na geral... onde é a central, encostado na grade.
Nesse projeto que o Náutico fez de ampliação, uma parte do projeto, do jeito que os aflitos é hoje, ele é a primeira parte do projeto, porque a segunda parte era o estádio ter 34.050 lugares. Puxa aí pela memória o estádio, né? Do Guarani, o Brinco de Ouro.
É muito parecido.
Que tem aquele tobogã gigantesco. Bota no Google aquele tobogã do Guarani. Agora faça dois daquele. Um em cada lateral do campo. Aí ficaria um tobogã em cada lateral, ambos cobertos e com viga metálica ligando. Viga metálica.
Essa maquete ficou durante muito tempo na
lá
sede.
Aflitos,
na sede. Onde é hoje o memorial.
É bem bonito, seria.
Onde é hoje o memorial do clube. Tempo.
Teria até camarote, coisa que o Náutico não tem hoje. Seria os 600 lugares de camarote.
Onde é o memorial
do clube. E camarote fica pro Náutico é bem interessante.
Fica aquela maquete. Sim. E do lado era a cabine de rádio, que o pessoal gravava... Os boletins de rádio.
Aquelas cabines, né, de...
E bem
setoristas passavam, ainda existe isso.
Não.
Dessa reforma que terminou em 2002, eu lembro muito, eu indo pra jogo 99-2000, aí eu ia com minha mãe, aí eu enchi o saco dela pra ficar com um saquinho pra você dava 10 reais, era um saco de cimento pra ajudar na reforma, mas eu enchi o saco da minha mãe. Compra, vamos ajudar os aflitos para construir a
reforma. Porque essa reforma do Gasolina foi...
Aí você ganhava o boné, dava 10 reais.
Os módulos, por isso que era feito em módulo, velho. Porque os módulos tinham metas. Não é que o cara fizer... Porque não é tipo, você vai fazendo arquibancada sem fim, não. Diz, ó, a gente vai fazer só até aqui. Para fazer só até aqui, a gente precisa de 50 sacos de cimento. Então eram campanhas até... Aí quando atingia a meta, a partir das doações, de compra, tudo, aí fazia um módulo. E aí ia...
Essa ampliação dos anos 90, ela foi muito bancada pela torcida. Assim, Gazanel fez o projeto, mas é como o Galo falou...
Ele era responsável também pela arrecadação, inclusive.
Arrecadação. Tinha a questão da venda de pilastras também. Que você vendia... A cada pilastra que você construía, você botava uma placa, aí a família fulaninho dos grudos colaborou com essa pilastra. Tá? Eram várias pilastras com um azulejo com o nome da pessoa que contribuiu.
Então, fechando toda essa história aqui, que foi construída aos pouquinhos, reconstruída aos pouquinhos, ao longo de todo esse tempo foram 1.765 jogos do Náutico nos aflitos, com um número impressionante de vitórias, 1.138, 334 empates e apenas 293 derrotas. É derrota demais,
mas em um universo de mil e cacetada,
proporcionalmente,
70% de aproveitamento.
O aproveitamento é muito bom.
O que reflete o que todo mundo sabe, né?
E na Arena Pernambuco o aproveitamento foi de 59%.
Que é até bom, mas o Náutico nos aflitos é muito forte. É um adversário difícil de ser batido. Em número de gols, são 4.181 gols alvirrubros contra 1.720 gols sofridos. Um dado curioso sobre os times que mais atuaram no estádio, o Náutico, já foi falado aqui, 1.765, o Santa Cruz 190,
O América 172 vezes, o Sport 170.
Porque tem o seguinte também, quando na, nos anos 80, os aflitos foi palco de muito jogo pequeno. Tipo América e Ibis. Sim. Aí levavam pros aflitos. Então, assim, paulistano e ferroviário chegava a jogar nos aflitos.
Tem uma lista aqui também dos 7 maiores artilheiros. Bita, 126 gols. Cook, 115. Bizu, 68. Nino, 63. Ivanildo, 63. Geraldo José, 60. E Baiano, 60.
Outro detalhe, veja. Baiano, 60. Baiano, ele foi artilheiro do Campeonato Pernambucano duas vezes com 40 gols pelo Náutico. 84, 85. Então, só aí ele tem 80. E nos aflitos ele tem pouquíssimos gols. Por quê? Porque nos anos 80, o Náutico jogava no Arruda.
Jogava pouco, né?
É. Já Cuque, que é um artilheiro bem mais recente, que é bem recente, assim, dos anos 2000 pra cá, é o segundo maior artilheiro da história
do 40 Náutico. Gols, que é o recorde do pernambucano. Ele fez dois anos seguidos e o outro ano foi Luiz Carlos do Sport.
40.
O recorde é 40 gols. Durante três anos seguidos, o artilheiro do pernambucano teve 40 gols. Há uns anos atrás, foi artilheiro com 5.
É foda. Impressionante. Mas muito, muito menos jogos também.
Jovem. A 40 é 40.
Aí outra coisa, a qualidade dos adversários também ajudava, né? Ibis, Santa Mara.
Diferença, Ibis, assim, porra.
Era pra fazer artilheiro.
As goleadas, falando em gols, né? A já citada, 21-3, né? Que levou
até a taça do Flamengo.
Que o Flamengo entregou até as taças.
Tá, nos aflitos.
Mas não foi. Dois anos depois, o Flamengo ainda resistia e levou outra, 12-1.
Aí tem gostoso.
Foi pra buscar. Disse, ó, chegou engasgado aqui.
Na de 21-3 entregou as taças. Na outra entregou o armário. Só vou começar com a outra.
Se não perdeu de 21, a outra perdeu de 12.
O armário.
Se tiver um fire no grupo, só. Ó.
Mais uns 3 anos aí dá pra.
Rugby no Brasil, né? É? Rugby no Brasil, isso ainda vai dar certo, né? Não era assim o comercial do rugby?
Já largaram, inclusive.
Largaram não? Tem matéria grande no Esporte Espetacular sobre isso.
Tem divertido com isso aí.
Tem. Patrocínio forte.
É.
Mas... Ok.
Já que tá rasgando dinheiro, podezinho aqui.
Bota aqui um pouquinho. dá mais futuro aqui.
Entre em contato com o pod aqui.
Dá ó. Mais futuro aqui.
A turma já tem agência.
Né? Já aqui tá mais futuro, dá mais
audiência. Qual é o patrocínio do rugby?
Bradesco.
Forte.
Pode fechar.
É porque esse comercial era da Topper, antes que eu falei, né? E aí Topper devia patrocinar Cássio. Porque Cássio religiosamente dá uma moral pra bola da Topper.
Não, pra bola de qualquer
coisa. Qualquer bola, sim.
A maior propaganda, né?
Ninguém.
Ou a Topper ou a Puma,
ninguém
né?
Ninguém no Brasil dá tanta moral. A Topper.
Um dia eu vou te mostrar.
O press kit da Topper deve ter Cássio.
Um dia eu vou te mostrar. O analista do blog. Vou te mostrar, ó. Essa tua gré. Dá uma olhadinha nisso aqui. Posta a bola. De uma foca tu.
Hoje é 80%.
Ou então a Puma, né? A Puma podia ser também.
A quem?
A Puma.
Qual é a piada que eu não entendi?
Casaco do Penharol.
É verdade. Ou está traindo, né? Em falar nisso.
Traiu.
É uma tarda do banco do carro.
12-0 em 31 no Israelita. Tem um vídeo muito bom no YouTube,
tem muito,
né?
Tem muito bom, do trabalho de Breno.
Lucas, né? Lucas, esse clube israelita.
Só fazer perder, mas a história é muito boa.
11-2, Náutico e São José. 11-0 no Ibis. Meu, coitado do Flamengo. Olha aí, ó. 49, 2, demorou a entregar as taças, viu? Levou um 11-0. Levou muito gol o Flamengo. Tinha que acabar, pô. E o Atlético de Caruaru, 11-0. Aí... eu queria chegar agora no seguinte ponto. A gente trouxe aqui história, coisas mais objetivas, né? Eu queria um pouco mais de subjetividade e que vou começar sempre com o João e com o Clauber, né? Por serem os alvirrubros e terem vivido muito mais intensamente o estádio. Primeiro, eu não quero dado histórico, não. Eu quero... sentimental mesmo de cada um. João, liste aí 3, 5 jogos que são inesquecíveis para você positivamente, tá? 3,
5 é muito. 3, positivamente. 3 experiências suas, tá, nos aflitos, que são marcantes.
Veja só, eu acho que talvez a lembrança mais forte de vitória e tal foi o jogo do Ituano. Né? Porque foi a vitória 2-0 no Ituano. O Náutico foi um ano depois da Batalha dos Aflitos. E quando houve a Batalha dos Aflitos, ficou aquele, obviamente ficou um trauma muito grande. E eu acho que o Náutico subir no ano seguinte, não que tenha fechado a ferida. Essa ferida demorou. Assim, para mim, muita gente não fechou ainda. Mas foi muito importante o Náutico ter voltado no ano seguinte. Assim, para mim, foi uma demonstração de força do Náutico. Assim,
foi.
De você...
De grandeza.
De grandeza. De
você... eu sinceramente achei que o Náutico não reagiria daquilo tão rápido, tão cedo.
E aquele jogo, eu acho que o primeiro gol daquele jogo, acho que deve ser um dos mais altos que a torcida comemorou no estádio. Porque tava um clima muito tenso naquele jogo ali. Porque tinha um histórico, tinha a batalha, todo mundo ficava pensando, pô, 0-0 no primeiro tempo, aí só um gol no segundo tempo. Quando sai 1-0, você faz a festa, parece dar aquele alívio, tipo, o Ituano já tava rebaixado.
Aquele jogo foi o seguinte. Quando terminou o primeiro.
Difícil acreditar no público que anunciaram.
Qual foi o público?
Veja só. Você. Náutico 0, Grêmio 1, em 2005, o jogo anterior do acesso anterior a esse, deu. É um número raríssimo, não tem ficha nenhuma, mas na imprensa do Rio Grande do Sul, por algum momento, alguém apurou isso. Mas se você pegar no diário, no Jornal do Comércio, não tá, esse público não está em nenhuma ficha daqui. 29.891 pessoas. 29 mil pessoas, meu irmão. Eu estava, inclusive, estava no auxílio do Náutico nesse jogo. Náutico Grêmio. Você acha que o público do jogo do Ituano foi muito diferente do jogo do Grêmio?
Não.
Pois Náutico e Ituano, que inclusive está entre os maiores...
era todo torcido do Náutico, né?
Ali era todo torcido do Náutico. Nem gremista tinha, mas era torcido do Grêmio, estava cheio. Mas que
não, estou dizendo no Ituano, só torcido do Náutico. Então,
das imagens que eu já vi dos aflitos, eu acho que a mais cheia que eu tenho guardada na memória é Náutico e Ituano.
Não, para mim eu acho que é Náutico e Grêmio, mas no mínimo é equivalente.
Sim.
É equivalente. Mas veja, um dá 29.890, ou seja, beirando 30 mil, Náutico e Ituano, que está entre as 10 maiores públicos dos aflitos, deu 20.699.
Náutico e Grêmio, eu
não pode uma ter
parte do jogo no Alambrado, tinham três fileiras assim de pessoas no Alambrado. Pronto, no Alambrado, imagina.
Náutico e Ituano, aí terminou. Obviamente, eu estava assistindo o jogo com o Augusto. Terminou o jogo 0-0, primeiro tempo 0-0, vira o segundo tempo. Mas eu estava muito confiante, assim, que o Náutico venceria aquele jogo. Mas já aquele negócio, confiante até fazer um golzinho, né, jovem, para ajudar. Aí quando faz 1-0.
Gol de quem?
Felipe. E Capixaba, eu não sei a ordem.
Não, eu vejo, é por isso que eu perguntei.
Capixaba primeiro, Felipe segundo. Quando a Capixaba abre 1-0, e quando o Felipe faz 2-0, aí ali já subiu. E aí tinha, nessa época...
1-0 já subiu.
Aí tava o pessoal vendendo cerveja, tinha um gazoeiro vendendo cerveja. Quando faz 2-0, tinha um gazoeiro perto da gente. Né, tava. Eu pego no braço desse bicho, tu vai pra canto, tu vai ficar aqui. Tu vai ficar aqui, essa cerveja aqui, tu vai derrubar é agora. E a turma, o pessoal que tava do meu lado, vai, quanto é que tem cerveja aí? A turma fechou o gazoeiro. Comprou a cerveja do gazoeiro. Terminou o jogo. Augusto! Subiu, porra, subiu! Vamos pra festa, porra, vamos pra sede. Pra casa, meu irmão. Eu sei o quê, porra.
Por quê?
Eles, não, porra, vim aqui, jogou, subiu pra casa.
Cara aí.
Assim, Augusto, porra. Vamos comemorar o acesso, senão eu tava voltando a Série A depois de 12 anos.
12 anos.
12 anos. Aí terminou ele indo pra... E com certeza, esse foi um dos três dias que eu mais bebi na minha vida. O outro foi a minha formatura. E o outro eu estava tão bêbado porque eu esqueci.
Vocês dois, então, escolhem o mesmo jogo como mais emblemático da vida de vocês nos aflitos?
Na aflitos, pra mim, foi.
Não, pra mim teve um...
Positivo, tá?
Não, positivo. O primeiro porque... acho que foi uma final do turno de 2001. Foi um jogo à tarde, uma quarta-feira
da tarde. Que seria o segundo jogo.
Que tava racionamento de energia no Brasil e tal. O jogo foi 3 horas da tarde. E assim, a minha geração nunca tinha visto um título. Turno era.
Não, fazia 5 anos que não ganhava um turno.
Aí, tipo, em 5 anos, em 2001, foi em 97, 98, né? Eu não lembro, não tenho muita lembrança. Então foi o primeiro título de turno que eu vi no estádio.
Tá lotado também, lotado, gol de pênalti, de clássico. Dessa vez clássico, ou seja, tinha torcida adversária. a Associação Santa Cruz foi em peso também, porque eram dois times muito iguais. E era, foi em 2001, o ano do centenário do Náutico, que tem todo esse peso. Tem a questão do Hexa, do Sport.
Esse, né, jogo deu mais jeito do Ituano. É a final do turno que o Náutico perde pro Santa, na verdade?
Não, o Náutico ganha. 1-0 gol de
Cook. Não. Porque são dois.
De pênalti.
Nessa época, o Guerreiro bateu a pênalti. Não, porque o Náutico teve a chance de ser campeão no segundo turno.
No jogo de volta.
No segundo turno. Mas perdeu. Aí acabou perdendo e forçou o jogo. Esse jogo do segundo turno, que o Santa fez 1-0 e forçou, e não, depois foi campeão, mas esse jogo deu 22.177 pessoas. É um dos maiores públicos da história.
Mas esse jogo que o Cláudio está se referindo seria o meu segundo, e também tem uma história curiosa desse jogo, assim, etílica. Nessa época, eu era estudante de jornalismo na Católica.
Olha só, deixa eu te explicar, que os Aflitos é um estádio de futebol, se tu tá apresentando aí...
É um bar. A turma não é Timbu por acaso, não, pô. Nesse jogo aí, eu era estudante da Católica, e eu tinha um trabalho para apresentar. Como o Cláudio falou, o jogo foi à tarde. O meu trabalho para apresentar era trabalho em grupo na Católica.
A Globo derrubou a sessão da tarde para passar aquele jogo.
Passou uma atrasão.
Eu assisti, pô.
Passou uma atrasão. E aí...
Tava na época do apagão?
Apagão. Um jogo de racionamento de energia. E aí eu fui para esse jogo e eu tinha um trabalho de faculdade para apresentar em seguida, à noite. 7 horas da noite, só que era em grupo. Náutico campeão. Fecha na sede. Faixa, bebida, não sei o que. Aí deu a hora, assim, porra, tem que ir pra Católica. Tem que ir apresentar o trabalho na Católica. Chego na aula, pra apresentar. Minha turma, toda em pé já, na frente da sala, pra fazer o trabalho. Eu entro, com a camisa do Náutico, faixa de campeão tudo, faixa na cabeça, fedendo. Aí eu chego assim, um amigo meu me encosta na parede, assim.
Fosse pro Agamenon ainda.
Fui pra apresentar o trabalho em grupo.
Isso é Agamenon.
É, calma. Aí eu chego assim, um amigo meu fala assim, antes de abrir a boca, ele fez: não vai falar nada. Fica no canto, que a gente vai falar pra você. Você tá no grupo aqui, a nota é sua, você fica quieto. Aí eu, beleza, fiquei quietinho lá, ó. Sem condição nenhuma. Apresentar o trabalho, a nota foi em grupo, tirei uma boa nota. A professora depois chegou pra mim e falou assim: a sua sorte é que eu trabalho em grupo. Aí eu passei.
Eu pensei que ela era viúva. A sua sorte é que eu sou náutico.
Eu também, pensei. Ela era náutico também. Não sei, mas ela não falou isso, não.
Tem o terceiro jogo?
O meu segundo seria esse, o do acesso. O terceiro, eu acho que o terceiro é o Náutico Sport 2012.
O de Araújo.
Porque tinha aquele Náutico, se salva e o Náutico já não caia mais, ia aparecer, a torcida do Náutico ia sair do estádio como se fosse rebaixado. Porque tinha todo aquele negócio da torcida do Sport, dizia: se na última rodada, se a gente precisar da vitória, a gente, contra o Náutico, a gente vai ganhar. Então a torcida foi naquela...
Não, a torcida... O Náutico não rebaixou o Sport, porque o Sport, mesmo que o Sport venceria, os outros resultados não ajudariam o Sport.
É uma escolha de ângulo, né, de analisar.
Exatamente,
né?
Isso é melhor. É. Mas é óbvio que para a torcida do Náutico, como o Sport foi rebaixado matematicamente naquele jogo, não por conta daquele resultado, mas naquele jogo, a torcida do Náutico, eu acho que tem o direito também de tirar essa greia de ter sido rebaixado o Sport e tal. Mas o meu jogo terceiro não seria um clássico contra o Sport também, mas não esse. Foi na década de 90 também, um jogo de Adriano, porque assim, 99.
Que é o do Mister N, né?
É, exatamente. Adriano foi assim, jogo no alto, tempo curtíssimo.
É da cobrança de falta?
Da cobrança de falta. Eu tava atrás daquela barra. E Adriano foi um dos, assim, o Náutico na década de 90 foi uma tragédia, foi uma década miserável.
Paulo Leme,
94, assim, não foi. E Adriano foi um cara, assim, que eu tornou meu ídolo, assim, no Náutico, que era um jogador tecnicamente muito bom, porra. Esse cara joga demais no Náutico, e ele levou aquele time do Náutico nas costas. E o Náutico não ganhava no Sport também, não sei quanto tempo. Tinha um tabu o Náutico não ganhar no Sport. E aí o Náutico ganhou um gol de falta de Mr. N, que foi pegar aquele que ele pega a máscara e tal. Né? E eu tava atrás da barra. Nessa época eu assisti o jogo atrás daquela barra.
O pior legado de Adriano é ter criado o torcedor, né?
Até hoje tá lá, né?
É, exatamente.
Até hoje tá lá. E aí eu... E aí eu obviamente, eu também tava com o Augusto desse jogo. Saí correndo, meu irmão. Quando ele pegou a máscara e foi pra o Alambrado, eu saí correndo. Fui pro Alambrado também, fiquei lá.
Só uma menção rosa de um jogo que eu poderia empatar, assim, pelo menos pra minha geração também, foi um jogo contra o Palmeiras na Série B de 2003. Que
o Jorge Henrique destruiu.
É, e era o primeiro jogo, assim, que eu tinha visto um time grande jogar nos Aflitos, assim. Eu não lembro da Série A, Náutico 94, nem Recife não morava. Então eu lembro muito daquele jogo, assim. Primeiro lance do jogo, gol Thiago Tubarão do Palmeiras. E tinha muita gente, muito torcedor do Palmeiras. O Náutico vira o jogo, Jorge Henrique jogando muita bola.
Jorge Henrique destruiu esse jogo, tava lá também.
O primeiro jogo, tu lembra? Nos Aflitos, João?
Meu pai me diz, não sei se é lenda urbana, mas diz que me levou para os aflitos com 3 meses de idade.
Mas o que, a tua primeira lembrança?
Não, lembrança dos anos 80, assim, mas o jogo específico não.
Não lembra, não?
É, lembra? Eu lembro do Pulerinho.
Eu lembro, assim, que foi uma época dessa da reforma, aqui, mas o jogo em si eu não lembro.
Eu lembro muitos anos dos jogos dos anos 80, assim, esse, como eu acabei de falar, o jogo do gol de Nivaldo, que é o gol mais rápido, tava lá, sabe? Um jogo com São Paulo também, no
sábado, 3x3. Mas o primeiro apagou da memória.
Não, primeiro eu lembro, a primeira visita, assim, nos aflitos, que eu já tinha ido antes, nessa, mas a minha memória é muito fraca pra isso, mas eu lembro quando eu conheci os aflitos todo, assim, foi num treino que eu fui, que uma tia minha me levou, na época não tinha Formiga, um atacante, Mauro Fernandes. Aí
Formiga
fui...
que fez um gol pra mim, esse, o gol mais bonito que eu vi no estádio.
Danos, como foi?
Gol de, contra Ponte Preta, gol de voleio, meu amigo. De voleio não, sem deixar a bola cair, de uma de girada. A bola foi. Canjerei, lateral direito. Cruzou. Cruzou. Cruzou da, pela, obviamente, do lado direito. E ele pegou de primeira, sem deixar a bola cair. Girando assim.
Canjerei.
Bota aí, bota no Google. Gol
e Formiga.
Gol de Formiga contra Ponte Preta 97.
E um negócio que o Fred falou também, da questão de sentir o gramado. Foi a primeira vez que eu entrei num campo profissional. Eu via a barra gigante. Eu pegava a bola, comecei a correr para um lado e pro outro. Ficava. Foi um treino, tudo escuro já, e eu correndo com a bola. É a lembrança, uma das primeiras lembranças que eu tenho.
Eu lembro que na época do bloco de carnaval Timbu Coroado, quando tinha um bloco, que tinha a festa na sede, ele abria o estádio e você podia entrar no estádio, entrava nas... Hoje, que é óbvio que isso não é permitido, até por conta de para preservar o gramado. Mas era aberto.
Eu lembro disso, eu lembro dessas cenas. Cássio, Os Aflitos é a casa do Náutico. Mas é também uma casa do futebol de Pernambuco. E, inevitavelmente, gera lembranças em quem não é alvirrubro. E continuará a gerar história para quem não é alvirrubro. Eu queria, então, não sei se você lembra, sua primeira ida aos Aflitos e as melhores lembranças que você tem enquanto torcedor.
Fred, vamos lá. Anos 80, não lembro de ter ido. Se fui, realmente não estou puxando pela memória aqui. Anos 90, bastante. E várias vezes para jogos do Náutico contra outro clube, não precisava ser um clássico. Inclusive, eu já fui para clássico, Náutico e Santa, nos Aflitos, ficando na torcida do Náutico e ficando na torcida do Santa.
Eu já fui só para torcida do Náutico.
Então, assim, já acho que já. Não foi na Ilha do Retiro, nem lembro agora. No Arruda também, enfim. Nos Aflitos, tem uma coisa marcante pelo lado ao contrário. Náutico 96, 97, Náutico 97, que é o Recife. Náutico 1, Recife 3. Eu fui com um amigo meu, meu vizinho, que era alvirrubro, ou seja, 97, eu tinha 16 anos. Já pegar ônibus, sair de Olinda para ir para um estado, isso não era. Começando a ter uma adolescência, um mínimo de liberdade, uhum. Vai lá, mas cuidado, viu, não sei o quê, com um amigo meu da mesma idade e tal, alvirrubro. Pô, para o Náutico, bora, chegou lá. Acho que até hoje eu lembro, 766 pessoas. Eu nunca acho que o menor público que eu já vi na minha vida é um jogo de futebol, eu presente. Mas ao mesmo tempo. Primeiro, sempre você acha que tem mais, né? Pô, o nível de insanidade é um negócio assim que. Pra quem gosta
não, porque
de
futebol, só vai louco, né?
Não, pô.
É o tipo de jogo que só vai louco.
Veja só. O jogo foi 3-1 pro Recife, com 700 pessoas no estádio. Nós fomos em sexto lugar nesse Pernambucano. Só vai cara alucinado. Na hora que termina a partida, termina um cara. Pega a camisa, eu perdi a mão de campo se fosse. Pega a camisa, toca fogo na camisa e joga no campo. Não tem esse negócio de policial, identificou, foi ele, viu, foi ele, vai estar preso aqui pra não perder a mão. Tem coisa, isso é uma merda, porra. Tu colocou essa porra aqui, não sei o que, aquele negócio torcedor. Pegou a camisa, jogou e foi embora sem camisa. O alambrado tinha um buraco gigantesco, gigantesco, tamanho, metade da televisão. Aí, meu amigo, eu vou buscar essa camisa. Eu disse, pra quê, Neto? Eu disse, vou buscar, porra. Metade da camisa assim, eu disse, caralho. Aí eu disse, porra, meu irmão, o policial pega a gente aqui. Disse, porra, o cara tocou fogo, o policial não fez nada, porra. Aí olhou assim, mas mesmo assim, medo, né? Adolescente, ele disse, olhou assim, passou. Não tem muito esforço pra passar no buraco, não. Era simplesmente um buraco. Eu disse, como é que ninguém... Não é falta de dinheiro, de repente, não ajeitava. Entrou, pegou lá, vestiu assim, ó, chega até a metade. Aí... Levou pra casa. Meu Deus. Eu ia pensar se mesmo um negócio assim. Teve, por exemplo, nesse mesmo ano contra o Recife, o Sport decidiu um turno lá.
Eu fui.
Tava lá.
Cheio o estádio.
Mando do Recife, mas o Recife, na verdade, jogava o Goiânia, mas voltou lá pra ter renda, né? Porque a torcida do Sport foi.
E tinha torcida no Recife, acho que o Náutico teve um abraço, uma coisa assim, que era meio filial, né?
Tinha pouco filial. Tinha 100 a 200 pessoas, não foi mais que isso.
Eu tenho uma memória de que teria um pouquinho mais.
Veja só. Vários jogos do Náutico pelo brasileiro, da Série A. Acompanhei o Náutico nas duas séries B, que o Náutico quase subiu. O Náutico ficou em terceiro lugar em 96 e em 97.
O jogo contra
o foda é que nos dois anos. Hoje subiria. Nos dois anos só
terceiro. Subiu o campeão. O Náutico em 96, ele estreou contra o União São João.
Foi pro intervalo. Perdeu. Foi pro intervalo.
Não,
foi pro intervalo.
Mas no jogo de volta.
Sim, mas na volta do quadrangular.
Era o quadrangular. O Náutico abriu o quadrangular contra o União São João e perdeu. Em casa, 2-1. Eu saí de Itamaracá de ônibus para ir pra esse jogo. Bem, meu irmão.
Depois perde pro América de Natal, aí depois começa a se recuperar e vai se recuperando. Aí quando chega na última rodada, foi pro intervalo campeão brasileiro. Só que tava tão equilibrado que foi o seguinte: se o Náutico ganhasse, era campeão na segunda divisão.
Se ele empatasse,
se não ganhasse, era terceiro lugar.
Era terceiro lugar.
Aí toma o gol lá de Wilson Couto. Aí ficou. Acusou pra caramba. Ah, pô, o Náutico perdeu o acesso.
Contra quem?
União São João, de Araras, porra.
Subiu subiu o União São João e subiu o América de Natal. E no outro ano subiu o América Mineiro.
Veja só, o ano do Náutico era 96, o quadrangular de 96. E Ponte Preta.
Ponte Preta, que é a história do teu vestibular.
Que eu larguei. Larguei a prova.
O outro era Vila Nova, se eu não.
Era Vila Nova.
O quadrangular de 97 foi muito mais difícil. E o último jogo foi 11 da manhã, né?
Foi a história do vestibular, tu lá. Tu fazia?
Que tu perdeu a prova, né?
Não, eu larguei a prova. Pra ver o jogo.
Nenhum nem outro, né?
Veja, um já tinha perdido, porque era vestibular, a chance era o outro.
Um desses dois acessos desses jogos tinha transmissão da Band, né?
Luciano, foi a Band.
Eu lembro de um jogo fora de casa, o Náutico, eu não lembro qual era, mas eu lembro desse.
A Band abraçou a série Benefim.
O futebol pernambucano ser presente na televisão é muito por causa do Luciano Duval. Muito. Veja, nisso que você está falando, isso é 96, 97, essa exposição quando ele fala, no Pernambucano de 96, ele transmitiu, ele promoveu, ele disse, faça uma rodada dupla na Ilha do Retiro, que eu transmito os dois jogos, o Brasil inteiro, aí teve a rodada dupla com a preliminar, foi Santa Cruz, valendo pelo Pernambucano, primeira rodada. Jamais aconteceu.
Jamais. Detalhe. O público foi ridículo, assim, porque o ingresso foi muito caro.
Não foi por isso. Por causa da transição, por causa. Que era o que se fala. A televisão tira as pessoas. Veja, foi um sucesso de audiência. Só que as pessoas dizem, pô, vou ver na televisão. Porque não passava a televisão.
Eu fui pro estádio.
O cara não foi pro estádio. O público foi ruim. O Náutico, o Santa ganhou do Náutico.
Não, foi Náutico Sport, empate.
O Santa ganhou do Central. E Sport e Náutico 2-2.
Foi.
A preliminar foi Santa Central e depois o jogo de fundo, Sport e Náutico. Os dois jogos passaram pra Band do Brasil. Aí quando chega 99, o Luciano Duval compra, aí acontece aquilo de ter uma decisão de turno, Sport Santa, foi o segundo turno, o Santa até ganhou, foi 1-1, foi campeão do turno, com 50 pontos de audiência, numa TV Pernambuco. O que é que acontece? A Globo compra no ano seguinte, 2000, e continua comprando até hoje, e está renovado até 2022, não é por acaso não. Mas voltando ao Náutico, onde ele tem esse papel fundamental, como você lembrou, Clauber, de transmitir esse negócio, de transmitir essas partidas da Série B, isso vai dando mais vida a quem acompanha. Mesmo ver na televisão, ver seu time ou seu rival, qualquer coisa, presente na televisão, a reação completamente diferente. Mas entre outras partidas, eu destaco o Grêmio, que para mim é. Eu torci pro Náutico subir. Todo mundo fala, pô, toda vez que eu digo alguém, sempre diz assim, porra, bicho, era o ano do centenário do esporte. O Santa subindo, o Náutico subindo e o esporte se fudendo. Eu disse, porra, bicho, mas veja só. Porra, eu tô sempre no alto subiu, o Santa não subiu? Era mais. Veja, o fato do Sport ter ido muito mal, meu irmão, foi. A gestão péssima, mas o Náutico lá, num jogo daquele, eu não tô sempre pelo Grêmio, não, pô. Eu pelo menos. Aí eu tava lá, mas na hora que termina a derrota, eu nunca esqueci na minha vida, meu irmão, a caminhada dali até um prédio, coisa que é comum, as pessoas saem, moram perto, um amigo meu morava perto, dali, hein? Aquela caminhada parecia assim um velório de
ninguém falava
nada. E ter morrido assim.
Muita gente ficou sentada na arquibancada.
Mas estou falando assim,
mais de 1.000 pessoas.
Porque a Rosa Silva ela não é bloqueada. E sobretudo num jogo com 30 mil pessoas, não era só um trechinho da frente, não. Bloqueou um trechão grande lá. Todo mundo caminhando assim, olhando para baixo, nenhuma palavra. Assim, um silêncio. Sem revolta, sem nada. Simplesmente todo mundo assim, resignado, assim, sem entender o que aconteceu. E você não, eu não consegui ignorar, olhando assim, disse, cara, meu irmão, que negócio, que porrada gigantesca. É quando eu chego no prédio do meu primo, o celular toca, não, no prédio do meu amigo, o celular toca, é meu primo, Náutico, lá, que hoje mora na Bahia, ele já estava lá em Salvador, ele liga, Cássio, me explica aí, ele sabe que hoje, me explica aí o que é que aconteceu. Aí eu disse, velho, isso aí a gente vai ouvir falar muito, Itapuã, de feito.
Vai falar muito.
E eu tava na barra, inclusive, no fogo.
Não, veja, esse jogo aí não precisa...
A gente vira a chave para as piores.
É, desse aí não precisa dizer que foi o pior.
Porque, não, porque veja, o jogo histórico, mas veja só, eu estava lá, eu saí frustrado.
Eu tava lá trabalhando.
Certamente, eu também estava trabalhando, mas certamente pro torcedor do Náutico,
com certeza,
o jogo da história dos aflitos.
Com certeza.
Ali eu lembro que eu cheguei no estádio 10 horas da manhã, era um negócio, ansiedade grande. Eu lembro, assim, uma coisa muito... Dos aflitos.
Esse negócio de chegar de manhã no jogo dá uma azar da porra. Eu não faço mais nunca.
Não, e eu lembro, o negócio dos aflitos era que, tipo, não tinha setorização, assim. Era tudo aberto.
Isso, tudo
eu lembro
aberto.
Que eu comecei a assistir um jogo na arquibancada central, depois eu nervoso descia, fui pra trás de uma barra. Na hora do pênalti, do segundo pênalti do Grêmio, eu tô do lado da torcida do Grêmio. Quando tem um pênalti, eu desço e vou pra sede, eu não consigo nem ver. Aí desço, fico, sai o pênalti. E na minha cabeça era assim: se perder o pênalti, eu volto, que dá pra com quatro jogadores a mais, a gente vai. Quando eu volto, subo o degrau daquela arquibancada de trás, gol do Grêmio. Eu fiz, puta, eu já me sentei.
Mas esse jogo acabou. Aí foi esse jogo aí, eu já falei, eu tava trabalhando, além de tudo, tava dentro do. Com a missão de prestar atenção de forma profissional, né? Porque eu tinha que voltar pra bater matéria, enfim. Mas foi horrível.
E como
foi...
é, João? Como foi naquele dia?
Como o jogo atrasou muito. Não, veja, como o jogo. Eu fui pro. Eu cobri o Náutico nessa época, inclusive tem a famosa.
A história do muro.
Que,
do vestiário.
Que deu matéria no jornal no sábado, no dia do jogo, do que o Náutico tinha feito. O que fez com o Grêmio, construiu o muro e tal.
Fez mesmo.
E depois João, disso, o presidente do Náutico na época, que era Ricardo Valeu, me proibiu de entrar no Náutico. O jornal passou um tempo sem dar notícia do Náutico por conta disso. Foi um infernozinho. E aí eu tava cobrindo o jogo. Eu cheguei cedo pra cobertura e tava normal, cobrindo o jogo normal, obviamente torcendo, mas assim, focado no que tava acontecendo, porque eu teria que voltar pra redação pra escrever. Só que como o jogo demorou muito, atrasou, sei lá, o jogo demorou pra terminar por toda a confusão. Aí os jornais tinham horário de fechamento, o Santa já tinha subido. Aí o pessoal ligou pra mim assim, ó, apura, mas só pro pós. O jogo a gente já fez aqui pela redação mesmo, e tu vai ficar apurando pro pós. E aí eu tive que fazer isso, apurar pro pós. Aí quando eu chego na redação, eu tive que voltar pra redação. Aí tinha um estagiário que era Rubro Negro. Quando ele foi abrir pra tirar uma onda assim, não tire onda hoje não. Amanhã você tira. Hoje você não tirar onda, não. Hoje não, porra. Aí ele saiu. Aí quando terminou, foi pro jornal, a redação. A edição foi fechada. E a turma que tava na cobertura foi tomar uma cerveja num bar próximo. Eu disse, dia cansativo da porra, vamos tomar uma cerveja, bora. Fui pro bar com esse pessoal do jornal. Pagaram a conta. Aí disse, e tu? Paga, senão eu vou ficar aqui um pouquinho. Aí fiquei sozinho no bar. Tomei uma cerveja. Pedi uma cerveja sozinho no bar. Liguei pra quem?
Qual bar?
Um bar que tem um bar safado. Aí liguei pra quem?
Augusto.
Eu disse, Augusto, tá em casa? Eu disse, tô, porra, a loja, tá onde? Aí eu disse, vou pra aí. Aí fui pra ele, pronto. Aí fiquei conversando com o Augusto a madrugada, liguei pra minha mãe, disse, mãe, volto pra casa hoje não, vou dormir aqui na casa de Augusto. Eu fiquei lá.
É foda. Foi muito duro, eu tava no campo também, a gente já relatou isso aqui, né? Eu nunca vi um jogo de futebol tão triste, não.
Foi muito triste, pô.
É o jogo de futebol mais triste. É o dia que o futebol mais fez mal pra uma torcida que eu vi na minha vida.
Pois
eu nunca
assim,
vi, eu nunca
assisti. E eu tenho uns amigos que perguntam, tu chorou naquele dia? Foi um negócio tão... Né?
Eu vi muita gente chorando.
Não chorar.
Mas muita gente chorou.
Mas pela ordem.
Muita gente chorou.
A gente começou.
Eu fiquei em choque, eu não conseguia nem chorar. Sem acreditar.
Eu vi muita gente chorando.
A gente começou com Ituano, com o Grêmio, mas era pra ter sido invertido, porque.
Não, pois é. Meu primeiro jogo do Ituano, que eu falei aqui, tem a ver com esse jogo. Não, é diretamente.
Então, é isso que.
Mas consequência.
Esse jogo é o maior jogo da história do estádio.
Náutico e Grêmio, sim.
Era pra ter invertido da seguinte forma, porque tudo isso. Isso vai ser apagado um ano depois de uma forma completamente imprevisível.
Apagado não.
Não, veja só. Apagado, tanto que a gente tá falando aqui. Não seja tão literal, não. Vai ser apagado de. Velho, a vida seguiu.
A vida seguiu.
Veja, se não sobe ali com o Ituano, ia remoer de uma forma.
Foi isso que eu falei.
Assim, o Ituano, porque a gente, como inverteu, o Ituano fez o Náutico deixar de. Incomoda
eu
hoje.
Eu achei que o Náutico ia sumir por um tempo.
E achei que o Náutico ia. Veja, hoje pode falar, tira onda. Santa foi pra quarta divisão, o Sport perdeu, levou de 7 do Marília, o Náutico perdeu de jogo do Grêmio de 7. Então tem essa regra de torcedor normal. Mas vamos supor que não tivesse existido o jogo do Ituano. Que o Náutico não tivesse feito, disse, ó, beleza, teve aquilo, mas ó, no ano seguinte eu subi. Simplesmente nunca tivesse tido a contrapartida, porque ela houve. contrapartida nesse caso positiva, né? Então, assim, a importância, o que tem do jogo do Grêmio, a importância do jogo do Ituano
foi muito grande
para o Náutico. Essa é uma coisa absurda. Só, é mais importante,
eu confesso, que
do que título pernambucano.
Muito mais. Veja,
para
a história do Náutico. Para
subir para a primeira divisão. Não estou falando daquela questão financeira.
Moralmente,
continuidade.
Eu saí dos aflitos, na Batalha dos Aflitos, certo de que aquelas pessoas que estavam ali demorariam muito para voltar a campo.
E demoraram. Nos primeiros jogos de 2000
O primeiro jogo
foi muito...
É o Náutico Central.
Náutico Central, eu tava lá.
De pênalti.
Eu tava lá.
Acho que era Flávio, né?
Flávio. No gol, no mesmo, na barra. Mesmo,
na mesma barra de Ademar. Um sol na bexiga, filho.
Eu tava lá.
E depois, assim, na batalha, cara, nem pro jogo depois, é foda.
E eu confesso que, assim, eu acompanho futebol há muito tempo, assim, sou apaixonado por futebol, enfim. Mas eu chorar pro futebol, eu chorei pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. E eu lembro de duas vezes que eu chorei pro futebol. Uma foi Náutico Ituano, não depois do jogo, na sede. Na festa da sede, quando começou a tocar aquele samba, né?
Eu sempre digo, eu não chorei na batalha, mas no
na sede, quando toca aquela samba, toda vez eu erro a letra.
Chorar como eu chorei.
Que abre uma faixona grandona.
Exatamente.
Qualquer um chorava, vai dar a volta
pra cima. Eu quero ver quem dava. Quando começa a tocar essa música na sede, que abre a faixa, aí, meu amigo, eu não segurei não. Eu chorei pra cacete. Eu chorei feito menino. E em 2018... Quando o Náutico campeão na Arena, que eu ligo pro... Eu ligo pra casa da minha sogra. Bento tava lá, né? Assistindo o jogo. Eu volto ali pra assistir o jogo. Aí eu ligo pra minha sogra. E ele diz, bota Bento no telefone. E pra quem não sabe, Bento é um garoto especial, né? Ele tem atraso de desenvolvimento, enfim. E aí eu disse, bota ele pra falar. E aí eu não sei se foi loucura da minha cabeça, alguma coisa assim. Mas eu ouvi ele falar a palavra campeão. Campeão. Aí, meu amigo.
Deve ter falado.
Aí eu larguei o telefone no chão e eu fiquei soluçando. Aí eu e Augusto estava do meu lado para comprovar. Foram os dois momentos que eu lembro, como torcedor, que eu chorei.
É, eu, isso tudo. A história de um estádio é escrito com muita vida, né? Com derrotas, com vitórias, com confusão. Eu mesmo tive uma confusão já enorme nos Aflitos, naquele Sport 1-0.
Foi um jogo que a torcida do Sport entrou no meio.
É aquele jogo da Copa do Nordeste, né?
Não, foi Copa Pernambucana, aquilo
ali. Não, o que eu briguei foi na Copa do Nordeste, mas assim...
2001,
eu nem briguei, né? Eu nem briguei por ser Sport.
Ah, não, do Copa do Nordeste, falando do gol de Ricardinho.
E eu nem briguei por ser Sport, porque quem brigou comigo não fazia a menor ideia de qual era o meu time. Mas foi uma coisa de jornalismo. Na verdade, eu fui defender um fotógrafo que passou muitos anos no JC, Rodrigo Lobo, né? Que é Alvirrubro.
Alvirrubro.
Inclusive... Porque foi o seguinte, eu naquela época eu trabalhava para a DirecTV, que transmitia aquele campeonato, eu era produtor, e para o Jornal do Comércio. Só que eu fazia o pós-jogo, então era assim, quando terminasse o jogo eu tinha que ir para dentro do campo, entrevistar os jogadores, o rescaldo que fosse dentro do campo, né? E aí eu conseguia me dividir, assim, era uma coisa meio proibida, assim, acabou a transmissão da DirecTV, eu corria e descia. E aí, normalmente eu fazia, como eu produtor, faltando 3, 4, 5 minutos, já dizia, ó, tô largando porque não vai... Tem mais nada, né? Eu fazia isso. Então, beleza. E eu ia encontrar com o Rodrigo na porta, que é aquela porta que você descia das cabines, ia pelo meio da social, essa era a portinha, né? Aí o Rodrigo já tava lá tirando foto. Aí eu tô descendo pra entrar no estádio, pra tentar entrevistar jogador, essas coisas, só que a torcida do Sport invadiu. Foi o dia daquela máscara, não sei, a torcida do Sport invadiu o campo. E a torcida do Náutico, alguma parte dela da social, por exemplo, tava... muito puta querendo também invadir pra ir brigar dentro de campo. E o fotógrafo, quando eu cheguei, Rodrigo já tava lá tirando foto normal, fotógrafo tirando as fotos do povo chorando e do povo raivoso querendo entrar. Aí os caras chegaram, começaram a empurrar o Rodrigo, não vai tirar foto porra nenhuma não, não sei o quê. Eu disse, não, aí eu cheguei, né? Foi na hora que eu cheguei, não, porra, deixa o cara trabalhar, porra, tem nada a ver não, o cara tá trabalhando, não sei o quê. Aí um senhor pegou e pegou meu caderno. Você vai escrever porra nenhuma também, né? Começou a rasgar as páginas do caderno. Aí, eu fui pegar meu caderno de volta. No que eu peguei meu caderno de volta, esse senhor caiu.
Eita.
Tá ligado? Não, tive que pegar com força, obviamente.
Né?
No que o senhor caiu...
Chato.
Bicho, fizeram a roda. Era aquele... Eu armado pra briga, tinha que dar. E a turma me cercando pra bater, velho. Puta comigo. E Rodrigo já... Verdade, Rodrigo se fudeu nesse dia. Nessa, quando foi a briga, Rodrigo foi pro outro lado. Quando eu tô ali, já uma confusão do caralho, sei o que, eu só vejo um cara me agarrando e me tirando de lá. Era um primo segundo meu, alvirrubro, me viu da confusão. Não, pô, o cara é do bem aqui, não sei o que, me tirou. E me tirou da confusão, me entregou pro policial. E o policial me atravessou pro lado do Cedo Esporte e eu entrei no campo pelo portão do Cedo Esporte. Aí Rodrigo Lobo foi pelo outro lado. Quando ele foi pelo outro lado, era invertido, inclusive. A torcida do esporte ficava. A torcida visitante ficava do lado.
Era invertido. A torcida do esporte ficava do lado do Caltra ali. Não, aí, desculpa, não, do lado da sede.
Da sede. Aí Rodrigo Lobo foi pro lado do. Que era onde ficava a Fanalto, que a Fanalto tentou invadir. A polícia jogou spray, meu irmão. E o Rodrigo chegou em campo, arranhado. Chegou todo fodido quando a gente se reencontrou dentro de campo, né? Que foi um dia muito.
Esse jogo aí, entre as derrotas, entra como uma das principais derrotas.
Porque a do Grêmio era mais forte.
A do Grêmio no patamar bem maior. Essa eu fui. Assim, porque o Náutico terminou aquela Copa do Nordeste.
Voando.
Em primeiro lugar no grupo. E o Sport passou ali no bambo.
É a maior, eu acho que é o maior. É, apesar do Sport já ter sido campeão. Eu até fui pro jogo Sport foi campeão dos Aflitos, 0x0, 2008. Mas eu acho que a grande vitória do Sport no Náutico é aquela, né? Ali, dos Aflitos. Pelo menos da nossa geração.
Foi. Era o Náutico 2001, no ano justamente o ano do centenário. É. Do Náutico, tudo tinha tudo.
Ninguém isso. Sabia o que ainda ia vir.
Ninguém
acontecer.
Sabia o que ia acontecer. O Náutico. Não era o Náutico que terminou o Campeonato Pernambucano, não tinha vários jogadores. Enfim, foi uma derrota bem doída. E uma outra que eu cito aqui pra fechar esse trio de derrotas foi Náutico e América Mineiro. No quadrangular, nesse quadrangular que você falou, na Série B de 97, que foi um jogo que não terminou. Que foi um jogo que.
É o da América Mineiro.
América Mineiro, que a torcida do Náutico botou 2x0. Ah, desculpa, o América Mineiro botou 2x0 no primeiro tempo ainda. O América Mineiro desvanildo.
Quinto maior público da história dos Aflitos, 28 mil pessoas.
Tava super lotado, realmente. E os Aflitos, nessa época, os Aflitos sempre sem arquibancada central. Tá onde era, tá onde, com a geral.
Você começou em 96 a obra, tá nos primeiros módulos.
Exatamente. Tá, assim, e 28 mil nos Aflitos, bem menor do que os Aflitos hoje. Era muito entupido.
Mas quanto isso aí não faz muita diferença. Até porque o recorde é nos Aflitos.
Sim, eu sei.
Sem nenhum
eu
módulo.
Eu fico imaginando como.
30.
Eu fico imaginando como.
Cássio, tu tá tão. Pode dar sua lista, Dê. Tá toda vez ele arruma
Só rapidinho. Então. Esse jogo do América Mineiro não terminou porque houve uma briga da torcida do Náutico.
Eu lembro bem.
Com a polícia, começaram a jogar isso, pedra. É. Enfim, foi um jogo bem.
Cássio, a lista dos jogos de
mau público. Durante muito tempo, o recorde conhecido foi Náutico 1, Sport 0, a final do Hexa 68, com 31.061 pessoas. Eu estava fazendo uma pesquisa, acho que ano passado, procurando outra coisa, quando eu vi uma ficha de um jogo de 1970, Náutico e Santa, porque tem aquilo, o critério, cada um vai. O meu critério sempre é público total, né?
Sim.
Até porque confunde muito, hoje se fala muito. Aí, por isso talvez tenha passado batido durante esse jogo. Náutico 1x0 no Santa em 70, inclusive esse 31 mil de Náutico Sport 68, ele soma o público total, porque o público pagante foi de 23 mil. Aí o total deu 31.061. Só que em 70 teve um jogo com 31.613. Náutico 1x0 no Santa, gol de Bita. A diferença é que teve 5 mil crianças e mil autoridades. Mas enfim, esse foi o público total. O Santa foi campeão pernambucano esse ano, mas o Náutico, ao ganhar esse jogo, evitou o título do Santa nos Aflitos. Primeiro, então, Náutico 1, Santa 0 em 1970, 31.613. Segundo lugar, Náutico 1x0 no Sport, a final do Hexa, em 68, 31.061. Em terceiro lugar, Náutico 0, Grêmio 1 em 2005, com 29.891. Quarto lugar, Náutico 0, América Mineiro 2, em 97 na Série B, com 28.022 torcedores. Em sexto lugar, Náutico 0, Santa Cruz 1, em 2001.
Vê como esse foi o jogo que o Náutico podia ser campeão aí.
Mas vê como é novo assim. Tem alguns jogos novos, tipo 2005, 2000, que geralmente os recordes são muito mais antigos, né? O Náutico tem vários recordes recentes.
Mas por causa da ampliação.
Por causa da ampliação, exatamente.
Esse público de 31 mil pessoas na
avacalhação.
É um negócio assim. É absurdo, porra.
É uma avacalhação.
A gente do lado do campo.
Não, mas as fotos são engraçadíssimas, porque você vê que só vê os pontinhos dos crânios, das cabeças, né? Náutico 0, Santa Cruz 1 em 2001, no estadual, com 22.177, seguido de Náutico 0, Sport 1, a semifinal da Copa do Nordeste, nesse mesmo ano.
Esse jogo aí.
21.121. Aí depois vem Náutico Ituano, 2x0 para o Náutico, na Série B 2006, Náutico subiu, com 20.699. Em oitavo lugar, com com 20.506 torcedores. Náutico 1-0 do Santa Cruz em 74. Esse é o jogo que
foi
o Náutico
evita, né?
O Hexa do Santa Cruz. É onde vira o bordão, o Hexa é luxo. É a partir desse jogo. É o mesmo Aflitos antigo, cabendo a mesmo público de hoje. Esse público também é
absurdo.
É absurdo. O de 31 é uma avacalhação.
Não,
o
de 31 não existe, pô.
É, nono lugar. Náutico 1-0 no Sport 2012. A última vez que o Náutico levou 20 mil pessoas ao Aflitos.
Que foi, que é o jogo que
conseguiu
o jogo de Araújo, né? O gol de Araújo, né? É. Que ainda perde pênalti, então.
Que o Náutico vai para a Sul-Americana, fez 20.100 torcedores. Aí, na história do Náutico, pelo menos que eu achei, 9 públicos acima de 20 mil pessoas. E o décimo lugar, com 19.880, estaria no
público. Tinha mais, né? Devia ter mais. Esse número batido assim.
Não, 880. Esse público estaria no limite da capacidade atual, que é 19.600, né?
É.
Um jogo importantíssimo.
Esse eu lembro.
Náutico 1-0 no Corinthians na Série A.
Só que nesse eu não estava.
Importantíssimo para o Náutico ficar e para rebaixar o Corinthians.
É isso que eu ia perguntar. Quando vocês falaram, a campanha daquela Série A me pareceu pouco citada aqui.
Mas sabe, né? Porque esse jogo aí, sabe, é simples porque eu não estava. Porque eu simplesmente não estava nos
Aflitos. Não, veja só. Mas eu falei.
Eu estava no Rio.
Eu jogo vários jogos do Brasileiro. Por exemplo, na derrota lá também. Os dois gols de Júlio César, Náutico no Sport. Eu estava nos Aflitos, na torcida do Sport.
Esse jogo eu estava também.
Foi graça. O Sport jogou de preto e o Náutico de vermelho.
Foi.
Porque o Náutico estava numa vibe na época de... Náutico jogava vermelho. Todo de vermelho. Não, só contra o Sport. Para que o Sport não jogasse de rubro-negro. Aí o Sport tem que jogar de branco e a torcida do Sport
de
também.
Branco, o Sport fez uma camisa preta para parar de jogar preto. De branco.
Ah, exatamente. Aí o Náutico jogou todo de vermelho, camisa, meia e calção. E o Sport todo de preto, camisa, meia e calção.
É o jogo de Jailson, né?
Não, de Júlio César.
Jadilson se machuca.
Que o Náutico machuca. Que Wagner. O de Wagner é. Machuca Jadilson.
Detalhe, o segundo gol de Júlio César é um golaço. Os dois gols são bonitos.
É o jogo que Wagner machuca.
Teve
o mesmo jogo, hein?
Por exemplo, nessa campanha teve outros jogos muito bons do primeiro.
Teve uma goleada em cima do Atlético Paranaense.
5-0. No próprio Cruzeiro. Tem os 4 gols sobre o Botafogo. Tem jogos muito bons que o Náutico fez nessa campanha.
Esse do Corinthians, eu lembro que eu tava atrás da barra de onde tem um pênalti.
Pênalti
final do jogo. O cara dá um pênalti aquele, é Roberto Lopes marcar o pênalti daquele. Eu não acreditava. Mentira que ele marcou esse pênalti. Contra o Corinthians.
Um detalhe sobre em relação à capacidade. Do que eu achei. O maior momento do Náutico teve a sua maior capacidade dos Aflitos. Oficial de reconhecido, você pode vender até 30 mil ingressos, porque é uma coisa. A Federação Pernambucana tem um cálculo muito doido. O Arruda, quando chegou a ter oficializado nos anos 80 como 110 mil lugares, a Federação Pernambucana autorizava a venda de 110 mil ingressos. Eu sempre achei isso. Achei isso de uma burrice gigantesca, porque assim. Se cabe 110 mil pessoas, é incluir qualquer pessoa. Que não pagante, ele existe, assim, é a figura existe. Então, se todos 110 mil pessoas, mais as crianças. Nisso, né, nos anos 80, a federação, em algum momento, pernambucano, autorizou 110 mil no Santa Cruz, 60 mil no Sport. Inclusive, a final do turno de 88, Sport dá 44 mil pagantes. A ficha diz: ingressos amanhã estão à venda, 60 mil ingressos. E no Náutico, nessa mesma época, o Náutico estava autorizado para vender até 30 mil ingressos nos Aflitos. Veja só, o recorde de 31.603 tem 5 mil crianças. O Náutico estava autorizado, se quiser, pode vender 30 mil. Meu irmão, que coisa absurda, porra.
No campeonato de 2007, por exemplo, tem outros jogos, né? Pronto, o jogo bem. Náutico e Flamengo, foi a última rodada que o Náutico ganhou, já tava. Era jogo de festa. É. Gol de Sidney. Que Sidney era. Foi o famoso gol assim. Não, Sidney, não, gol!
É o do Flamengo?
Que ele dá um
1-0 no Flamengo. É. Mas o Náutico já tinha escapado.
Mas é porque foi um jogo assim. Que era. O Corinthians foi rebaixado nesse dia. Matematicamente nesse dia. O Náutico já tinha escapado. E...
Se não me engano, o Náutico tira o vice-campeonato brasileiro.
E o Náutico fez uma festa depois na série, enfim.
Tem um de 2008 também, na campanha contra o Atlético Paranaense. Que entra Clodoaldo no segundo tempo. E o Náutico tinha que ganhar pra jogar pelo empate contra o Santos na última rodada. E tava um jogo nervoso aí no segundo tempo. Clodoaldo faz 2 gols.
O gol de Everaldo contra o São Paulo.
Também,
golaço. Golaço de fora da área. Um chute. Foi o famoso chute, não, Everaldo? Gol.
Everaldo, nessa época, ele era um líder. Porque, primeiro, pra turma lembrar que esse cara tem jogado lateral esquerdo no Sport, foi um negócio assim, não jogou. É ele, porque foi um dos piores laterais esquerdos passados no Sport. Aí ele volta pro Pernambuco como zagueiro. Aí, como zagueiro, jogou.
Foi muito bem.
Não, jogou pra cacete naquele Náutico. Aí, isso, aquelas descrições que o Fred fez dos Aflitos, porque onde tem o vestiário do Náutico, o acesso é muito. É muito aberto pra qualquer pessoa. Tipo, no Arruda, o cara entra com um ônibus ali no setor, fica num setor completamente isolado, do Sport entra lá atrás da geral e isolado. O vestiário do Náutico pra entrar tem que ter uma escolta, tem que ter um corredor.
Isso mudou, né?
Mudou.
Não, é, mas nessa reforma mudou. O que é que acontecia? Perde jogo, é um clássico da FIFA. Perdeu o jogo,
vai pra porta.
A galera que não começa a sair.
O cara cobrindo o jogo ali na cabine da imprensa, Náutico perdendo no primeiro tempo. Só chutar aqui, ó. Pessoal batendo, protestando. É. Vergonha!
Aí a turma começa a sair e cerca essa saída todinha, porque os jogadores vão ter que sair ali. Não tem um subterrâneo, não tem nada. Aí numa dessa, é com a editora se organizar tudo liberado, né? Fechou lá, tá, por causa da gente da Fanáutico, aquele cara tem muita gente com mel na cabeça também. Enfim, lotou lá, vergonha, não sei o que, tal, que não aparece ninguém. Blá, blá, blá. Até perdi. Isso era do Náutico, acho que 2007, antes da recuperação, certo?
Sim.
Aí Everaldo, que era um cidadão corpulento. Aí não aparece ninguém, não sei o que. Blá, blá. Aí eu tava lá, tipo, aí tomei da confusão, eu era setorista do Náutico. O cara saiu. Ele saiu do vestiário. Eu vim falar, e aí? Aí a turma não tava preparada. A turma tava preparada para protestar. Mas assim, na hora que eu disse, e aí, pronto, aqui. A turma olhou assim e disse: tem que melhorar, Everaldo.
O mais que grita é aquele que tá lá atrás ali. Que não, sabe,
ele chegou assim, foi buscar e disse: pronto, vem aqui falar, bora, e aí? O que é que a gente faz? Que é sério, pô, que trabalha, que é grupo de homem, aquele negócio do jogador. Que sai, os caras. Travou com o cara, pô. Aí detalhe, no final disse: é zagueiro, não sei o quê. Aí dali o Náutico começou a ver lá. E ele foi titular um tempão.
Teve um jogo, Náutico Ipiranga e Ipatinga. Que era jogar nessa época, nesse
Série A, Ipatinga.
Série A. Aí o Náutico
2008.
Botou um atacante chamado 2008, Ferreira, que era reserva, mas jogou nesse jogo porque só tinha ele pra jogar.
Cabelo
cachorro, que tinha jogado no Ipatinga.
Isso, exatamente.
Tinha jogado no Ipatinga.
Era ruim.
Aí, por conta disso, que ele era ruim, o torcedor do Náutico começou a tocar na bola. Ferreira jogando merda! Aí eu disse, deixa o cara jogar, porra! Deixa o cara jogar, meu irmão. Porra, tu viesse, tu postou contra a favor. Ah, pô, é muito ruim. Aí tocar na bola. Ferreira. É, jogador. Aí, meu irmão, marcando o cara. Aí eu virei pra Augusto. Se Ferreira fizer um gol, eu vou pra cima desse cara. Se Ferreira fizer um gol, eu vou pra cima desse gol. Ferreira fez um gol. De letra. Fez um gol de letra. Quando ele fez o gol de letra, eu virei pro cara assim: não comemore não, viu? É. Não comemore não, seu porra! Aí o cara virou pra mim assim: não comemore o quê, porra? Não comemore nada. Começou, meu irmão, foi a primeira vez que eu discuti com o torcedor do Náutico dentro do estádio. Confusão do cacete. A turma separa, meu irmão, quase rola a tapa. Aí Augusto, deixa disso, porra.
Eu não gostava desse jogo, não é só
assim. Aí, não, isso funcionou não. Isso foi arquibancada central. Separou. Aí eu tive que subir 2 degraus assim pra cima, e ele desceu 2.
Pra acalmar.
Aí quando terminou o jogo, ele veio falar: meu irmão, tá tudo Náutico, relaxa, pô.
O cara chegou pra falar, tu
falou. Falou, pediu desculpa, né?
Não, ele que chegou?
Foi pra amenizar.
Ele que pediu desculpa. Tu com essa grosseria toda.
João, tem uma lista aqui, foi você que passou. A gente tratou aqui das experiências pessoais.
Certo.
Mas tem uma lista aqui que você traz jornalisticamente.
Sim.
Do que seriam as 7 maiores alegrias do Náutico nos aflitos. Primeiro lugar, o jogo do Hexa.
Esse, eu acho que pro Náutico, na visão do Náutico, é a maior vitória do Náutico, sem dúvida.
Náutico 1, Sport 0, né? Em 21 de julho de 68. O segundo lugar, que já foi citado aqui, que é o jogo que torna o Hexa maior, que é Náutico 1, Santa Cruz 0, em 74.
Só, o Náutico era o Hexa, o Náutico era a maior sequência. O Náutico só começa a dizer, ó, não vai buscar essa porra não, quando ele tira.
Exatamente.
Quando ele tira do Santos.
Talvez, histórica, é lógico que pra contar a história, eu tô com a ordem de João. Mas a importância de 68 foi multiplicada em 74.
É porque o Hexa ainda não tinha aquela.
Se não, 68 deixaria de existir.
Totalmente.
Reforçada em 2001.
Em 2001. Então, assim,
em 2011, contou com a ajuda do Santa Cruz.
É verdade. Em terceiro lugar, o primeiro título em casa, 51, Náutico 3, América 2. O quarto lugar, 66, título e goleada sobre o Sport, né?
5-1.
Chama atenção aqui, mas era comum na época. 21 de dezembro, né?
Já era do outro ano, o campeonato atravessando o turno. E esse é a maior goleada.
Não, terminou no finalzinho do ano, 21 de dezembro, né?
Sim, isso é verdade. Esse foi a maior goleada em jogos assim, decisivos, entre dois.
Alfredo, só um detalhe.
Entre clássico, né?
O primeiro título do Náutico, na verdade, foi em 50 nos aflitos. O Náutico ganhou 7 finais.
Não, isso. Esse é o que eu falei. É porque é o título de 50 que foi ganho em janeiro.
Ah,
51. É o que o João falou que atravessou.
O Náutico ganhou 7... até falando aqui, o Náutico ganhou 7 finais do Campeonato Pernambucano nos aflitos. Quando, assim, comemorou outros títulos, assim, ganhando direto e tal. Mas tendo a final do campeonato, foram 7 finais. 50, 51, 60, 63, 63, 66, 68. Em vários anos do Hexa, ele ganhava direto. E 74, né?
É, então só para deixar claro, corrigindo, ajustando, esse jogo é 51, mas se refere ao estadual de 50.
Mas também que é o de 51.
Tá. É, outro jogo que o João citou aqui, uma virada histórica, 5-3 do Náutico sobre o Sport, João, em 65.
É porque o Sport estava caminhando para ser campeão. E aí ia interromper justamente no ano do Hexa. O Náutico tinha sido bicampeão, 63, 64. E aí o Sport vencia por 3-1 e caminhava pro trito. Aí o Náutico, no final do jogo, faltando 17 minutos, virou de 3-1 para 5-3.
E os dois últimos jogos citados por João já foram os dois comentados bem aqui.
Da geração nova.
São os que a gente viu nessa história toda. O 2-0 no Ituano e o 1-0, né, sobre o Sport, o jogo de...
Da Sul-Americana, que classificou assim.
Esse jogo tem três nomes, né? É o de Araújo, da Sul-Americana e do rebaixamento.
Exatamente.
Chame como
porque
quiser.
Porque foi o jogo que levou o Náutico de volta a uma competição internacional, depois de sei lá quantos anos. O Náutico tinha disputado a Libertadores, em 68. E aí o Náutico voltou a disputar a Sul-Americana, só que não saiu do Recife, né?
Saiu, foi pra São Lourenço, né?
Foi pra São Lourenço.
É um jogo que Chiesa perde o pênalti. O Sport termina com o terceiro goleiro, né? Porque isso. Magrão tá machucado.
Era o Saulo, Magrão tá machucado, entrou o Saulo como titular.
Teve um ex-câimbra,
defende o pênalti.
Defende o pênalti.
Tem uma câimbra, sai e entra.
O terceiro goleiro.
Eu acho que não recordo o nome.
Era Matheus?
Acho que era Matheus.
Matheus.
Que não faz boas defesas, mas leva o gol.
Leva o gol.
Eu acho que tem um jogo aí.
O Náutico massacrou o Sport.
Não, era bem.
Todo goleiro que entrasse ali tinha que fazer defesa.
Eu acho que tem um jogo aí que tá passando batido, mas por uma questão bem curiosa. Que é um empate com a Ponte Preta na última rodada da Série B de 2011. Náutico já tinha subido, já celebra, não termina como vice-campeão da Série B, o campeão foi a Portuguesa.
Os dois já tinham subido ali, né?
A Ponte Preta também tinha subido, né? Que é a comemoração no gramado dos aflitos.
É muito boa essa imagem.
Porque...
A imagem é muito bonita.
Não, veja, é a única vez que isso aconteceu no jogo, nas últimas quatro décadas, assim, porque naquela dimensão, assim, né?
Não, invadiu todo mundo, pô.
Não, então, porque, por exemplo, quando ganhou o turno de 2001, quando lembrou, teve um princípio de uma volta olímpica com jeito assim, mas com a multidão tomando gramado, aquela ali, aquela imagem ali...
Eu me lembro que aquilo ali...
É única. Nas últimas décadas.
Não é programado, mas o Náutico fez aquela
foi
festa.
Foi autorizado, né?
Ele fez aquela festa.
Um palco depois.
Ele fez aquela festa, que foi uma espécie de uma resposta. O que é que aconteceu? Eu não me lembro exatamente a ordem.
Não, veja. Foi assim. Na rodada anterior, o Náutico subiu matematicamente na rodada anterior contra o Boa em Varginha.
Isso.
Só que nesse mesmo.
Foi o milagre do Sport.
Foi o milagre do Sport que deixou o Sport vivo, muito vivo, dependendo só dele, pra subir também. E o Náutico naquele ano
tinha feito a camisa,
só ele que ia subir e tal, blá, blá.
O Náutico ganhou do Sport,
foi o jogo,
2-0.
Foi.
E aí cantou essa música e virou uma camisa. Chora Rubro Negro,
o sonho acabou pra ser só eu que vou. Aí o Náutico sobe matematicamente, mas a festa é morgada. Por conta dessa milagre do Sport, pode depender de 200
foi
resultados.
O dia que ele ganhou do Paraná em casa.
Não, o Sport ganhou do Paraná, o Vitória perdeu. Foi um negócio assim. Eu tava na ilha nesse dia. Eu vi, foi o maior grito do gol da ilha. Que não foi da ilha. E aí, na rodada seguinte, o Zafir estava lotado.
E o Náutico fez uma mobilização. Mesmo com o Sport subindo.
Vamos comemorar o nosso acesso. Vamos comemorar o nosso acesso. Obviamente, quem estava no Zafir estava secando. O Sport, porque o Sport tá jogando com Vila Nova lá em Goiás.
E demorou a sair o gol.
Demorou a sair o gol, todo mundo secando.
Porque veja só, eu me lembro bem dos bastidores, é o seguinte: havia uma certeza meio assim que o Sport conseguiria o resultado.
Porque o Vila Nova já tava morto.
Dispensou o jogador, botou uma meninada.
Não queria mais nada.
E aí eu me lembro muito disso, do torcedor do Náutico, do dirigente do Náutico, dizendo o seguinte: ó, deixa o Sport pra lá.
Vamos comemorar o nosso.
Foi muito celebrado o nosso acesso, justamente porque. Foi tão louco, tão inesperado em acontecer do Sport que tomou toda a atenção.
Exato.
E aí, só que o que aconteceu? Houve um drama, o jogo do Sport choveu rios. Choveu
muito, exatamente.
E aí, eu lembro disso, o estádio durante o jogo ficou muito calado do Náutico.
Tava mais preocupado com o jogo, é.
Na secação. Aí o Sport fez o gol, houve uma baixa, só que foi se recuperando.
Exato, vamos
no final tivesse a comemoração.
Essa... O jogo, se o Náutico perde pro Ponte Preta, Ponte seria vice-campeão daquele ano, né? O Náutico empata e termina como segundo lugar.
O Náutico, nesse jogo aí, é engraçado, justamente isso que o Fred tá falando, que termina o jogo, quando termina o jogo, o Sport já sobe, mas o Náutico já tava na vibe de, ó,
pô, conseguiu
gerar essas imagens boas. E começou a invadir. Os tesouros começaram a pular alambrado, muito, muito. E eu tava com outro, meu irmão, que negócio. Eu fiquei vibrando com isso, porque eu acho bonito, esse meu irmão, que negócio bonito da porra, velho. Augusto, eu vou invadir também. Augusto, fica aqui, porra. Eu só vou invadir, porra, vou invadir. Porra, tá bonito demais, vou invadir. Aí, vou invadir. Aí fui, aí lá vai, eu desci. Subo no alambrado, aquele alambrado que não é, obviamente não é pra invadir, que os ferros pra dentro, né?
É.
Boto a perna pra cima.
Desafia a física, né?
Desafia a física. Aí eu vou lá, não sei o quê.
Tronja que é.
Pulo, consigo pular. Arranha a perna. A minha perna bate no...
É o primeiro clássico, quem se sujeita isso?
Bate no ferro lá, arranha a perna, corta, fica sangrando. Mas enfim, eu tô lá, né? Porra, sangrando.
Eu me arranhei também quando
depois eu tomo uma tetânica aqui e tá resolvido. Tô dentro. Daqui a pouco chega Augusto, meu irmão. Do meu lado, assim. Aí eu disse, vocês pularam também, porra? Não, tá bacudo ali, ó. Portão abriu.
Abriu o portão.
Eu digo, puta que pariu. Então,
o primeiro alambrado que eu pulei pra entrar no estádio, eu também me cortei. Foi Sport e Vitória, Copa do Nordeste. A final.
É. Eu não lembro desse jogo, dessa reação da torcida no Náutico e Ponte, porque eu tava. Era o meu primeiro estágio, eu tava cobrindo o jogo do Sport contra o Vila Nova, né? É. Eu só vi o jogo do Náutico de relance.
E aí teve um show num palco, fizeram um palco.
Era Faringe da Paixão, né?
Bota no Google.
Faringe, foi?
Eu acho que era Faringe. Vou dar um.
Amigo meu lembrou.
Vou dar uma sugestão. Bota no Google. Outros do Náutico estão aqui. Ou de outros clubes. Bota no Google. Náutico Festa, Faringe da Paixão, Aflitos. E procura quem tá ali naquele vídeo.
Dançarino atuou.
Que cena, hein? Não, tá, procura aí. A turma tá dançando. Augusto calado. Não
aparece.
Procura no vídeo.
João, olha só.
Com direito a um cara vendendo amendoim dentro do gramado dos Aflitos. Com a tirinha com vendendo amendoim.
Você quer dizer que tinha chamado o cara pra dançar. Aí,
depois... Não.
Veja só, a gente agora chegou no momento que é o seguinte. No roteiro de filme, o programa acaba aqui.
Certo.
Vai ficar faltando... A gente só falou das decepções que foram vividas. Tá faltando as decepções históricas. Mas eu sugiro que o programa acabe aqui.
É melhor. Não ofende ninguém.
Com os torcedores no estádio, com o João dançando Faringe da Paixão, e você vai...
Procura no Google, a turma vai achar.
E outra, pra terminar falando da...
Dizer que é uma das últimas boas lembranças dos Aflitos, né?
Não, acho que essa é.
2012.
Não, porque esse foi 2011.
É, tem
2012. Aí teve 2012, mas é uma das últimas. A última grande lembrança dos Aflitos foi...
A despedida já é melancólica, né?
Foi o Náutico.
A despedida foi muito melancólica.
A despedida tava lá. Eu levei Bento.
Foi Náutico e...
Portuguesa.
Isso. E eu me lembro, sabe o quê? Eu morava na Rosa Silva. Eu me lembro que eu perdi meus primeiros Instagrams, assim. Eu me lembro que eu fiz uma foto do... Tipo, já de noite, já tinha acabado o jogo, que teve alguma coisa no também, ficou um pouco no estádio, teve fogos, né? Não sei o quê. Aí eu tirei a foto do refletor, que dava pra ver da janela de casa. Fiz um textinho assim, tipo... Porque, pô, eu tô dizendo, o Náutico faz muito parte da história de vocês, mas também faz parte
da minha história.
É muito bom, ter os Aflitos de volta ao futebol pernambucano.
Muito bom, tô doido pra ir pros Aflitos. Torcedor de Santa e de Esporte, com certeza tem história,
veja
vitórias
só,
lá.
Mas não é isso não, pô. Veja, é só, né, tipo, eu quero que os Aflitos voltem porque ganhou lá, porque perdeu lá, não é isso não. É simplesmente por no contexto que você é o futebol pernambucano, você se sente mais... Náutico é muito óbvio, que a gente já descreveu, que está mais de uma hora falando. Eu acho que esse programa deve ter mais de uma hora, eu creio. Eu tô falando assim, para quem conhece o futebol pernambucano, acompanha, para quem gosta, para quem torce a favor, você entende que os Aflitos faz parte desse processo. Na hora que os Aflitos estão... É isso que eu tô falando. Quando o Santa... será que foi 2009, 2010? O Santa passou uns dois anos, com um ano, com o Anel Superior... Interditado. Aí começou a não jogar... Pô, isso é muito ruim. Não é, aqui, tipo, aquilo ali não é o Santa, aquilo ali é o Santa pela metade, pô. Então, assim, o Náutico não ter os aflitos, essa é outra coisa. E, assim, para ser outra coisa, tem que ser Atlético Paranaense. Assim, que faz questão. Pra quê? Porque, assim, a vibe da modernização, ela é importante, ela tem todo um conceito de mercado, isso é outra discussão. Mas não significa de quem é um tradicionalista, de que você é um... Isso não significa que você é atrasado, não. Significa só que existe outra vertente. Não é o certo e errado, não. Existe outra vertente. E no futebol pernambucano, esse tradicionalismo ele é muito essencial para a identidade. Na palavra, identidade visual do Atlético, essa coisa toda. A identidade do futebol pernambucano, ela passa por lugares que se confundem com os clubes.
Isso.
Então, os aflitos se confundem com o futebol. Meu irmão, não tem. Se você estiver passando, pegar um turista, o cara só vai pegar o táxi, não, eu quero ir para tal canto, passar o aflito. Aflito, oxe, é o estado do Náutico? Então, assim, aí o cara, não, não é mais não. É,
não, Náutico agora joga. Assim,
tipo, sendo... cara, o Náutico agora joga na arena. Não, pô, é o estado do Náutico.
Eu mesmo quero ver um jogo nos aflitos. Estou com saudade de ver um jogo
dos aflitos. E outra modernização deixou o estado legal.
Tá legal,
não,
tá bonito.
Não é só reabrir, não. É reabrir melhor.
Cássio, eu tive uma tarde muito melancólica de saudade quando eu fui ver um Marines Espectros nos aflitos. Os aflitos fodidos.
É, eu lembro.
Cheio de ferrugem, não sei o quê. Eu fui pra lá, porra. Porque assim, eu já vi jogos torcendo
Marines e quem?
Espectros.
Vou nem perguntar pra cá.
Já vi, não sei se dezenas, mas já vi muitos jogos nos aflitos torcendo contra o Náutico, torcendo pelo Sport, na torcida visitante. Já vi dois, três jogos do Sport como mandante nos aflitos. Esse paulistano, Recife. E um
mais teve recente, a Copa do Brasil, Lagartense. Lagartense.
Mais recente, né?
Não, isso foi o Santa Cruz, foi Lagarto.
O Sport
teve um jogo... deve ser com Petrolina.
Foi esse jogo, exatamente. Foi. E vi
uma confusão
da série.
Foi uma confusão da porra. Só porque a Ilha estava trocando o gramado. E como manda da federação, o Náutico não quis ceder o campo. Aí acho que foi Jair Evandro. Disse: não, vai alugar. O Náutico não vai, não. Aí alugou. Aí ficou a situação. Disse: como assim, pô? O Náutico é todo estado que vai mandar. Tu lembra dessa coisa? Foi um buruço.
E aí,
eu achei até errada a posição.
Assisti um jogo na torcida do Náutico, um clássico contra o Santa Cruz, anos 80 ainda, que eu tinha um pessoal que me levava pro jogo, que eles eram alvos rubros. Aí eu já fui pra Náutico Sport, na torcida do Náutico, na ilha, e aí eu vi esse Náutico Santa na torcida do Náutico, mas fui só de pirra que gosto de ir pra jogo mesmo, e trabalhando fui pra dezenas de jogos, do Náutico, jogos grandes, história, pequenos. Pô. E assim, pô, eu quero muito voltar aí pros aflitos, sabe? Se eu que vi...
Eu vi dos aflitos, inclusive.
Dezenas, imagine quem viu centenas, quem viveu, quem chora, quem chega cedo.
Que pra essa escrita ficava no campo.
Isso, muitas vezes. Eu tava no campo.
Eu falei, questão de pronto, o Náutico Portuguesa, que era o último jogo, né?
Mas teve um outro ainda depois.
Depois teve Náutico e Havaí.
Ainda teve Náutico
e Havaí.
Decisão.
Mas você não conta não, Cássio. Você veja, foi pra redação de elenco.
Não, pro histórico, veja só. Desse número que a gente falou dos aflitos, aquele jogo tá.
Tá. Náutico e Portuguesa, eu fiz questão de levar Bento. Eu fiz questão, eu trabalhei nesse jogo, mas antes do jogo eu levei meu filho. Disse, ó, porque é o seguinte, eu pensei assim, pô, ele vai ter que ver um jogo nos aflitos.
Detalhe, eram 30 anos, ninguém foi pro contrato de 30 anos. Exatamente. Sabendo que ia quebrar.
Eu vou levar ele, porque ele vai ter que ir pelo menos pra um jogo nos aflitos. Eu levei pra ele, ele assim, Náutico e Portuguesa. E vai ter a volta agora, levar.
Eu fui pra esse Náutico e Havaí, uma chuva danada.
Chuva da porta,
perde
lá.
O jogo.
Tá ainda. Tá lá. Tem muita história, se deixar aqui mesmo. Tem jogo, eu fui pra jogo dos aflitos pagando. Ingresso foi uma caixa de biscoito, pacote de café torrado.
Agora uma coisa, vocês já fizeram gol nos aflitos?
Eu fiz.
Cresceu.
Eu falei, veja só.
Pariu.
Eu falei que era pra era acabar o programa. Você dançando Farinhas da Paixão dentro de campo.
Ó, Bolinho, sabe o que faz? Tu corta a tua parte. Que domingo, quem quiser me encontrar, estarei nos aflitos a partir das 13 horas.